Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada.
Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast, Thiago Lima!
Fala, meus queridos! Beleza?
Felipe Vale do Silício Cereja.
Hablas comigo, my friend.
E Pedro Kaufmann.
Tudo bem? Prazer, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
Muito bem. O Pedro, ele é CEO na Fit Anywhere, uma startup que oferece treinos especializados em prédios e hotéis.
Gu, posso começar dando uma de Wellington, já que ele não veio? Tava lembrando, cara, vindo pra cá, eu fui pra Blumenau agora, no outubro, né?
Olha lá.
Aí eu cheguei e falei, bom, quero relaxar, né? Quero descansar. E aí eu lembrava do meu hotel, eles não tinham nem piscina, nem academia dentro do hotel, mas eles tinham parceria com uma outra academia em outro lugar, e aí você só pegava o voucher e ia usar, né? Aí eu cheguei no quarto, desfiz minha mala e tal, e liguei na recepção pra ver como é que eu fazia pra ir pra academia pra dar uma relaxada, né?
Uhum.
Aí o cara falou, ah, não, é aqui perto e tal, explicou tudo, e ele falou, ah, a gente só não abre de sábado, então, tipo, não deu pra aproveitar. Mas, cara, se tivesse Fit Anywhere lá...
Você já deu um spoiler de como funciona.
Eu achei o mais louco que os caras não abrem de sábado e o Rabino sou eu.
É isso aí, toma essa. Então, vocês já ficaram sabendo aqui que o Pedro é Rabino. Cara, vamos começar explicando o que é um Rabino.
Cara, o Rabino ele é um líder comunitário. Consta até na ética dos pais, faça pra você um rabino e compre pra você um amigo. São duas coisas muito importantes, né? Você tem que ter um guia, você tem que ter um líder, alguém que você pode questionar coisas, aprender, estudar, abrir teu coração. É um líder comunitário.
Entendi. Massa. Entendi. E até legal, a gente vai falar um pouco de judaísmo aqui, né?
Bom.
Na hora que eu conheci você, eu tive o prazer de almoçar com você. A gente foi no clube hebraica, né?
É isso aí.
A gente comeu até comida... Como é que fala? Comida...
Comida kosher.
Comida kosher.
Kosher. Kosher quer dizer que ela tem a certificação que todos os produtos e ingredientes são conforme a lei judaica. E um rabino ou alguém que representa o rabino... Olha tudo, certifica tudo.
Legal.
Por exemplo, no nosso restaurante lá, tinha uma pessoa na cozinha que ela olha, cara, grão por grão, folha por folha, mas aí depois sigo sua pauta aí, a gente vai falando.
Beleza.
Que legal.
Isso é legal.
Atravessar a pauta aqui, mas conta pra gente aqui que dos 7 que tem a fórmula da Coca-Cola, um é um rabino, né?
É, então, eu tava contando que outro dia um amigo meu, rabino, que o sogro dele, que é o meu professor, certifica fábricas. E aí ele me falou, cara, por favor, me dá uma ajuda, eu preciso de alguém pra certificar uma fábrica, era em Tupã. E aí eu, como corintiano, mas eu era pequeno na época, eu entendi que o Tupãzinho era porque ele vinha de Tupã.
Isso aí.
Cheguei lá naquela cidade e eu fui certificar o açúcar deles, que é usado pra Coca-Cola. Porque
a
Coca pede... pra ter essa certificação pro mundo inteiro. Então, realmente, muita pouca gente sabe a fórmula da Coca, até por isso que a galera tenta fazer os refrigerantes de cola, mas nunca fica igual.
Sim.
Uhum. E um deles que sabe é um rabino no mundo, pra poder certificar e a gente poder beber.
Que legal. Eu já ia fazer uma brincadeira já, e ele sabe.
Não, pode falar.
Ele pode cobrar uma grana por isso. Não, tudo bem, tô brincando.
Mas é um serviço pago, inclusive, isso é fato.
Claro.
Porque tem um custo,
Sim. Sim.
É, o rabino, ele estuda pra isso, ele tem uma equipe pra isso.
Eu sei que você já foi um certificador. É certificador que fala ou não?
Então, eu não... Vamos lá, acho que é legal até explicar isso aqui. Eu decidi misturar um pouco minha vida de líder comunitário com a minha vida empreendedora.
Certo.
Em alguns momentos eu já me questionei muito em relação a isso. É, até que ponto é o Pedro CEO, até que ponto é o Pesach Rabino. Às vezes a gente tá nos lugares e aí o pessoal chega, e aí Pesach, tudo bem? Então meu nome é hebraico.
Ah, sim.
É, Pesach é uma festa judaica, mas não é esse o motivo que é o meu nome, porque minha bisavó chamava Pesse, minha mãe tinha tido meu irmão mais velho, aí tinha tido eu, achou que ia ter mais filhos, realmente não teve.
Uhum.
É, eu fiz bem essa função de ser pai, tá filho, hoje é aniversário da minha mãe, parabéns, te amo.
Uhum.
É, troquei, eu ia estar com ela hoje à noite, mas eu levei ela pra almoçar hoje,
aê,
pra poder estar aqui com vocês.
Boa,
bacana.
É,
obrigado.
E ela decidiu dar o nome em homenagem à minha bisavó, que chamava Pesse.
Uhum,
então, entendi. É por isso que veio Pesach, que é meu nome hebraico. Como eu tava falando pra vocês, eu tenho essa questão, esse dilema interno, até que ponto vai cada um. Hoje, eu acho que depois de um certo tempo, eu já tenho algumas respostas, eu tenho achado esse caminho de uma forma muito positiva, até porque eu poderia ser um rabino full-time, que trabalhasse com isso de domingo a domingo, mas a minha sinagoga, ela abre no Shabbat, que é o dia que começa na sexta-feira à noite até o sábado à noite.
Uhum.
Feriados judaicos e algumas datas especiais. Não que em alguns momentos eu não recebo WhatsApp, Rabino, aconteceu isso, aquilo, a gente cuida desde casamento, falecimento, né, divórcio, tem toda coisa que a gente acaba cuidando e é 24/7, né?
Sim.
Mas a minha dedicação em loco na sinagoga, ela coloquei essa limitação.
Uhum.
Mas, como eu tava falando antes, eu acho assim, eu acredito muito na transformação digital.
Uhum.
Eu acho que ela tem um lado positivo, eu acho que ela tem um lado negativo, depois a gente pode abordar isso aqui, mas eu acho que a transformação também vai ter que chegar nas entidades religiosas. Eu acho que a gente tem que conseguir chegar em mais pessoas que estão muito afastadas e não conseguem se sentir conectadas com nada.
Uhum.
Hoje, acho que as religiões, em geral, todos brigam pelas mesmas pessoas, então eu vou te ganhar, às vezes, porque... Falar como judeu, né? Minha sinagoga, de repente, é mais perto, a comida é melhor, o rabino é mais simpático, o ar-condicionado tá melhor. E eu acho que a gente tem que pegar outras pessoas que estão por aí e estão precisando também disso aí. Acho que desde a linguagem até as atividades a gente precisa mudar. E eu penso muito nisso e eu acho que vai chegar um momento que eu vou me dedicar a isso também.
Vai ser, a gente tá falando de uma parada assim, no sentido de passar, passar a palavra seria também?
Pode ser.
É, digitalmente? Tipo...
Hoje já tem. Hoje se eu pegar aqui meu celular e te mostrar, eu tenho aplicativo de todos os estudos diários que eu faço. Eu tenho o livro dos Salmos, eu tenho o livro de rezas. É, eu acho que não é nem muito nisso.
Ah, entendi.
Eu acho que a forma de chegar nas pessoas, eu acho que é... Por exemplo, arrecadação. Cara, fome tá aí, doenças estão aí, infelizmente. Tem muita coisa e todo mundo pede pra mesma coisa.
Uhum.
Será que esse é o caminho? Será que não é eu te dar mais coisas e você entender melhor a minha função e aí você poder ajudar mais? Eu, por exemplo, eu penso, eu tenho a minha startup, eu acho que vai ter o momento certo do exit dela e vou colocar minha grana e eu quero ser um líder, por exemplo, que banca minha instituição.
Uhum.
Eu acredito muito, o judaísmo fala isso, que cada pessoa ela tem uma função nesse mundo. Se eu tô aqui, se eu tô empreendendo, é porque acredito que Deus me deu essa possibilidade, essa capacidade, e eu vou querer usar isso aqui da maneira positiva. Eu acho que mais gente pode fazer dessa maneira positiva também e transformar esse meio todo, mas eu assumo, eu ainda não tenho a resposta de tudo.
Entendi.
Eu acho que vai chegar, não sei exatamente como, muita coisa já tá, como eu te falei, pro lado positivo. Hoje em dia tem muito canal que você consegue ter boas informações.
Sim.
Tanto rabino legal pra seguir, outro dia no Pânico já foram rabinos, colega meu, tem um trabalho maravilhoso. E imagino que de outras religiões também tenha isso.
Sim, sim.
Tanta gente que às vezes busca uma calma, alguma coisa legal, né?
Uhum.
Então, eu acho que nessa parte a gente já tá muito bem adequado. Eu acho que é mais estrutural mesmo.
E, até. Lógico, a gente não te pediu uma música porque a gente tava tão empolgado com o tema. Foi assim no almoço também, que a primeira chance que eu tive de ficar perguntando pra eles coisas do judaísmo, eu não parei de falar depois. Ele agradeceu muito que o meu endereço chegou. Ele me deu uma carona também. E, cara, qual que é a música que a gente vai deixar aqui com a assinatura do Pedro?
Vamos lá, eu vou jogar uma música judaica. Eu tenho várias que eu gosto, tem várias com vários significados pra mim. O judaísmo acredita muito na música e acredita que ela tem um poder na alma muito forte.
Certo.
Mas eu acredito que é as músicas do momento. E aí eu acho que tem uma muito legal agora que chama Eifu. Aí depende muito da pronúncia de cada um. Quem canta é um cara chamado Barry Weber. É um cara, um judeu ortodoxo, com aqueles cabelinhos aqui na orelha.
Acho mó barato aquilo.
Muito louco, né?
É.
E um DJ junto com ele, chamado Matt Dub. E tem uma pegada muito legal essa música, que... Cara, ligado com Deus, quando você tá com dificuldade, quando você cai... Meu, vai pro papai, cara.
Que legal. Sabe o que eu escutava e gosto? Matsiaho.
Muito bom.
É muito bom, né, cara?
É muito bom.
Eu gosto de hip hop... E é bom também. Depois solta o Thiaguinho no final, o Matsiaho também.
Combinado.
Lembrei
agora.
Esse cara
é sensacional, cara.
Mas, ó, ele já foi o cara do cabelo...
É, ele não tinha o cabelinho... Ele era da minha linha ortodoxa.
É.
Ele acabou se afastando um pouco.
E agora ele tem o cabelo diferentão.
Assim, ele chutou o balde.
É.
Continua judeu, tô certo, mas um pouco mais afastado.
As letras dele são muito boas, né? Falam...
Sim. Não, o cara é um fenômeno na música.
Não, é muito bom. Muito
tem um outro
bom,
cara também, uma história maravilhosa, Alex Clare. Que é o ex-namorado da Amy Winehouse. O cara, meu, fazia uns shows aí, meu, uma música muito legal, uma batida boa. É, e aí ele teve um negócio que ele virou ortodoxo no meio, uma história muito louca.
É.
Que o cara ia fazer um baita show, acho que era um show que ia fazer abertura pro YouTube. É, pô, mandar um abraço aqui pro Paulo Maitá, que eu vi que ele colocou a música do YouTube, não foi?
Isso.
O Paulo Brothersaço. E aí, cara, por causa de uma festa judaica que ele não fez, aí mandaram ele embora. E, meu, uma série de reviravoltas aconteceram. A Microsoft lançou um produto com a música dele, o cara estourou de novo. E aí o rabino dele falou, você pode ir lá cantar, mas você vai respeitar o Shabá.
Que legal.
Continua respeitando. E o cara hoje virou ortodoxo, mas uma música assim também, meu. Pegada muito legal.
Que legal. A gente tá falando de quantos judeus que tem no Brasil? Você tem ideia desse número? E no mundo, assim? Como é você um cara que tá sempre no tema?
Então, vamos lá. Eu sei que São Paulo tem mais ou menos uns 60 mil judeus, eu acho. Não sei se meu número tá desatualizado. Aí eu precisaria pedir ajuda aí pros universitários da Federação Israelita. Mas eu acho que 60 mil judeus, mais ou menos, em São Paulo. Meu, Brasil, eu acho que uns 100 e poucos mil judeus.
Tá.
Não é muito. No mundo, eu acredito que a gente deve ser uns 14 milhões. Acho que deve uma coisa por aí. Tem um grande rabino hoje em dia que pode responder isso aqui, muito legal. Chama Rabino Google.
Ah, muito bem.
Estou pesquisando agora.
Muito bem. Mas vamos falar um pouco do Pedro, né? A gente vai alternando entre as curiosidades judaicas, né? E empreendedoras, né? A Fit Anywhere, assim, no resumo da parada, você está colocando a academia daquele hotel, a academia daquele condomínio usual para os visitantes dela. Tô falando visitantes que não são os condôminos, né?
Então, no hotel, visitante, na parte no residencial é para os moradores.
Tá.
A gente ainda não conseguiu. Eu sei que tem um pessoal que tenta pensar em locação quando a academia tá por fora. Acho que é uma tendência que tá por vir.
Uhum.
Mas hoje a maioria dos prédios não tem essa questão, modelo... não consegue ter essa separação.
Isso.
Então, no caso do residencial, é para os moradores.
Tá, eu fiz esse gancho para você me contar como é que você veio parar na FIT. Mas pode contar a história do Pedro como você quiser. Quem é o Pedro, como é que ele veio parar CEO da FIT? Isso que a gente gosta demais de ouvir aqui.
Olha, às vezes eu pergunto para uns amigos meus, né, assim, meu, me define, e os caras falam, você é muito louco. Então, para começar, vamos falar que eu sou... mais um louco nesse bando de loucos.
Rabino louco.
Rabino louco, Rabino Corinthians. E eu sempre gostei de empreender. Eu já tive empresa, já quebrei. Quando eu quebrei, na época, era moda você esconder que se quebrou. Agora, sim, o legal das startups é que é cool você falar que você já quebrou.
Uhum.
Aí investidor coloca a grana mesmo, né? Fala, o cara já falhou, agora ele não vai falhar. Mas eu já tive um... Já comecei a empreender, eu tive... uma empresa de recarga de cartuchos.
Uhum.
E aí foi quando meu primeiro filho nasceu. E eu fiquei meio com medo. Eu falei, caraca, eu preciso comprar fralda, eu preciso comprar leite.
Sim.
O que que vai ser? E eu tinha, alguns anos antes disso, fundado uma ONG para jovens em São Paulo. Para a comunidade judaica, que a gente fazia viagens culturais pelo mundo. Tinha um centro de estudos para a galera aprender judaísmo, um bar kosher, festas. Para conectar a galera, para tentar falar um pouco dessa transformação digital. Era o que a gente começou a fazer há 15 anos atrás lá, com a juventude.
Sim.
E aí eu caí nesse mundo de novo e voltei de novo, vamos dizer, pro lado religioso. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que a minha missão aqui tá feita. Eu já atingi o que eu poderia atingir aqui dentro e eu quero voltar agora para um outro desafio, eu quero voltar a empreender. E aí eu comecei a buscar coisa. Eu tinha um lado, assim, societário também, meio doido nessa história. E aí, falando com um brother, eu fiquei pensando, cara, eu vou importar coisa, meu. Tava no boom das construtoras, falei, vou ligar pros meus brothers das construtoras e falar, cara, o que você quer? Você quer cimento? Eu não quero favor. Me fala, eu vou pra China, eu vou pra onde for, vou procurar um bom cimento. Você vai comprar de mim por merecimento, mas me abre as portas, pelo menos, né, me conta, o que você quer? Interruptor, não sei. E o cara falou, cara, não sei o que eu quero. Vai falar com um amigo meu, o cara tem uma ideia de academia. E que começou. Eu sempre gostei. De esporte, cara. Eu sou um cara que já pesei 130 quilos. No meu momento bom, tava com meus 70 e poucos. Eu comecei essa empreitada aí fazendo uma bariátrica, que eu acho que é muito legal em um certo momento quando você não consegue mais voltar. Não vou entrar muito na questão médica, mas efeito sanfona do corpo. Sim. Eu acho que é muito legal. E como eu gostava, eu fiz a cirurgia e depois disso peguei pesado. Fui lutar boxe. Sempre joguei bola. Então, assim, mesmo com 100 e tantos quilos... jogando sempre bola com a galera.
Legal.
Então, tava ligado com a minha paixão. E aí eu falei, caraca, meu, eu preciso muito disso. Deixa eu entender o que a gente pode fazer. E aí as academias estavam começando com os totens, que você chegava e fazia seu autoatendimento, colocava lá seu CPF, seu RG, e o professor deixava tudo no totem. E eu falei, cara, eu preciso fazer isso aqui pro mercado residencial. Imagina um totem, meu, nas academias de prédio. Que louco, meu. Começar a vender isso, vai estourar. E aí eu comecei a idealizar a Fit, pensar em tudo. E óbvio que essa ideia do totem foi um lixo, porque ninguém quer pagar por isso. Porque a gente que tá fora acha, meu, prédio tem grana, cara. Eu vou chegar lá, vendo totem, sei lá, 5 pau. Legal, vou ganhar em cima do hardware. Mas, meu, eu lidei até com um cara que tirou o totem da tomada e o zelador me ligou no dia seguinte falando, teu produto é ruim, quebrou. E eu falei, não pode ser que quebrou. Eu coloquei ontem. Falei, tá na tomada? O zelador falou, claro, tá na tomada. Eu falei, certeza que alguém tirou da tomada, ainda levei uma régua. Cheguei lá, alguém pra ligar o dock de música, tirou o meu negócio da tomada. Falei, cara, não dá. E aí, pra conseguir escalar, eu ia precisar talvez, sei lá, dar 50 desses pra algum prédio. Meu, fazer isso aqui não valia a pena e eu mudei. Então, acho até que eu fui um pouco mais... Voltar aqui até um pouquinho do propósito da Fit, né? A gente é uma startup que começou a revolucionar o mercado fitness focado em residencial e hotel. A gente começou a entender que mercado, cara, movimenta bilhões. É um mercado muito forte e cresce cada vez mais. Hoje, 9 a cada 10 prédios que são construídos vem com academia, é uma tendência. Sim. A gente vive num país de insegurança, de trânsito, de dificuldade de locomoção.
Falta de tempo.
Falta de tempo. Que ter uma academia dentro do seu prédio é uma coisa muito legal. Tanto é que agora esses condomínios clubes aí, cada vez mais tendência.
Na moda.
E aí, olhando isso aqui, eu falei, cara, preciso achar uma solução pra isso. Porque personal é legal.
Sim.
Mas nem todo mundo consegue ter, nem todo mundo consegue pagar. Tem outras soluções que estavam surgindo aí, mas que não eram tão customizadas. Eu falei, meu, eu não preciso inventar a roda. Eu preciso melhorar o que tem. Eu preciso trazer uma solução que realmente resolva o problema das pessoas. Então, tem o problema social dentro do prédio. Falta equipamento de cardio pra se todo mundo quiser usar. Se descer todo mundo, não tem o suficiente.
Sim, sim.
E aí, através do nosso aplicativo, que ele é no modelo de compartilhamento, todo mundo consegue saber o que tá acontecendo. Então, entrando nessa onda de pensar compartilhamento, aplicativo fitness, treinos, algoritmo, falei, cara, eu preciso achar uma solução e a gente casou isso aí. Então, o nosso aplicativo, ele entende os equipamentos de cada academia, os objetivos de cada um, e aí, conforme essa combinação, ele te dá a resposta na hora do melhor treino pra você, e aí o que você faz, todo mundo acaba sabendo. Então, cara, academia assim, se tiver alguma possibilidade de se falar não vou, você já vai falar não vou, né? Fez frio, já vou tentar não ir. Então, imagina, não, tem aquele vizinho chato, eu briguei com ele na reunião, não vou. Cara, a gente resolve isso. Seja pelo aplicativo, você vê quem tá lá.
Entendi.
Hoje em dia também aqueles condomínios, né, galera mais jovem, pegação, né, quero conhecer alguém. Agora eu quero saber se essa pessoa tá lá, você também consegue saber.
Entendi.
Se você também... se você não quer que ninguém saiba, você deixa só seu avatarzinho lá, né?
Aí.
Então...
E se você quiser também ir pra outro lugar e deixar o celular na academia, você também,
você também pode fazer isso. Pode, pode. Isso. Exatamente.
E aí você tá na academia, né? Exatamente. Você pode estar em outro lugar.
Eu tô na dúvida aqui, você conecta aos aparelhos? Como é que você sabe que uma pessoa tá usando ou não?
Eu não conecto nos aparelhos, até porque tem uma porrada de equipamento, de fabricante.
Sim.
Acho que em algum momento a gente vai conseguir. Os chineses estão aí pra ajudar a gente nisso.
Sim.
Mas eu me conecto com o usuário. Então o que acontece? Quando você faz um treino, você precisa ter a sua evolução. E pra você ter evolução, você precisa marcar o que você tá fazendo. Porque o teu histórico de treino está dentro do meu aplicativo. Então como você marca a sua evolução, eu compartilho ela com os outros. E aí, entendi, com isso todo mundo acaba tendo esse sistema aqui
de informação. Eu vi você me mostrando o aplicativo. Por exemplo, cheguei lá no meu condomínio. Pullover
é do Dória.
Não, é um exercício.
Tem, né? O pullover, a maquininha lá, da Kikos. Aí você meio que tem um catálogo pra eu ali dar um setup do que tem na academia. Basta o primeiro cara fazer um setup daquela academia, fica valendo pra galera já pra saber, ó, você consegue fazer peito, né? Consegue fazer perna, tem panturrilha. É assim que funciona, tem os tutoriais, né?
Então,
é como se fosse um personal digital, né?
Sim, isso foi uma evolução. A gente começou fazendo visita técnica nos condomínios, sabendo que isso não era a resposta para a escala, mas que era uma resposta muito importante para a gente ter informação técnica.
Sim.
Para saber como funciona bem esse mundo, para falar com o usuário. Eu pessoalmente, fui em mais de 100 prédios fazer a instalação. Eu ficava 2, 3 horas ensinando a galera a usar o aplicativo, porque com isso eu consegui saber perfil, e validar cada vez mais informação.
Isso no é bem começo, importante.
No começo eu fiz isso assim, meu, manual, roots mesmo, pra ter isso. Depois eu evoluí isso aqui pro nosso site, para poder pegar o Brasil inteiro. E aí, quando a gente começou a fazer algumas melhorias no aplicativo, que a gente está sincronizando aí com mais de, acho que 300 administradoras, milhões de prédios através de algumas parcerias que a gente fez, eu joguei isso para o aplicativo. Então, hoje, como é que funciona? O primeiro usuário que quiser ser uma boa pessoa, ele vai lá e ele cadastra todos os equipamentos da academia. Enquanto ele não cadastra, a gente consegue ter alguns treinos básicos, até porque a gente acredita que as pessoas olham o celular em vários momentos, né? Então imagina o cara tá lá deitado na cama, tá no banheiro, quer ver como é que funciona. Falei, pô, eu preciso deixar o treino aberto pro cara ficar com vontade de fazer. Então eu não podia deixar preso por isso. Mas se você quiser ter o treino 100% sob medida, alguém vai lá, coloca. Mas eu não abri mão dessa implantação física. A única coisa que a gente não consegue prometer escalar, agora tão rápido. Não, mas a gente vai chegando em todos. Mas eu tenho uma equipe que vai visitando também o condomínio, ajudando a fazer a implantação. Mas eu coloquei isso interno para voar mais rápido.
Legal. Legal.
Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Isso aqui sim! Aqui nós constrói fibra,
caralho,
rapaz.
Tá chegando
também! Não é água com músculo! Não é água com músculo!
Caralho!
Aqui nós constrói fibra, caralho!
Vem, é porra!
Você quer falar alguma coisa?
Eu vou atravessar a pauta de
que
novo.
Você é fit. Não, você tá à vontade.
Eu também tô à vontade. Eu dei uma fuçada no seu Instagram, cara. Você tá bem
ele
fit.
É low carb e tal.
Piscina, final de semana. Aí.
Tô sendo seguido.
Pelo rabino.
Você tá sendo stalkeado por um rabino.
Caralho. Não vou andar na linha. Na verdade, eu queria entender como que é o modelo de negócio seu, assim. Porque você falou, né? Às vezes o condomínio não tem dinheiro pra botar no negócio e tal. Então, como é que funciona? São os usuários que fazem, ou pagam uma mensalidade, ou eles pagam uma vez, ou é anúncio? Como que funciona pra vocês?
Então, hoje a gente trabalha no modelo de mensalidade, mas quem paga é o condomínio.
Tá.
Só que lá é uma mensalidade extremamente barata. Que a gente estudou de uma forma que não precisa passar por assembleia, que o próprio síndico ou a comissão conseguem canetar e contratar a gente. Ela
pode
custa...
abrir valores?
Pode, claro. Tá no site. Tá. Custa R$139,99 por mês pro prédio inteiro, independente da quantidade de moradores. A gente entendeu que para poder ter essa escala grande, precisava ser um modelo mais fácil. No começo a gente achava que a gente ia fazer pelo número de usuários, moradores, e aí também... dava mais, ia demorar um pouco mais, então a gente padronizou isso aqui. E aí, quando vem através de um parceiro nosso, que a gente tem parceria com algumas administradoras, o valor chega a ser até R$100 por mês.
Ah, legal.
Então é irrisório, a gente fala de uma média de 30 centavos por mês por morador.
É legal porque, imagino que assim, né, nos prédios tem 1 milhão de perfis diferentes de pessoas, né? Nem todo mundo gosta ou quer ir na academia. E aí, se fosse um valor muito caro, o cara fala, não quero contribuir com isso, não sei o quê. Mas sendo um valor baixo, você pode até incentivar o cara a falar, pô, já tô pagando mesmo, tá baratinho e tal, não sei o quê. Por
tem
que
um
não
treino,
tentar
tem, eu tô
também
com personal no meu aplicativo.
Exato. Mas olha que legal, pesquisas falam que áreas em comum, áreas de lazer e tecnologia dentro de um condomínio podem aumentar em até 14% o valor do metro quadrado.
Que legal.
Então, baseado nisso, a gente entra com tecnologia e área de lazer. Eu não sei te falar exatamente quanto vai mexer no metro quadrado do prédio que tem a Fit, mas eu posso te falar que dá um up muito legal. A gente pega prédio de alto padrão, que foi construído há 30 anos atrás, que não tem espaço para academia, tem um salão de festas que às vezes está meio largado, alguma coisa assim, a gente começa a solucionar esse problema. E o cara fala, pô, agora eu consigo... Eu posso abrir aqui um negócio?
Pode, claro, o que você quiser. Favor. O programa é seu, cara.
Então, vamos lá.
Claro que isso vai custar um dinheiro, tô brincando.
Só não posso falar que eu presentei aqui com um negocinho que era Fit, né? Vou abrir pra vocês um negócio. A gente entende que a gente precisa democratizar a questão de saúde e as academias residenciais e hoteleiras. Então, tem muito empreendimento que foi construído há muito tempo e é difícil essa adaptação. Desde uma questão de ponto de energia até de espaço... até de conseguir fazer uma reunião que todo mundo aprove e fale, pô, vamos contratar isso aqui. A gente está lançando um equipamento de funcional num modelo de locação, vai custar R$250 por mês para o condomínio. Nesse aparelho, até 4 pessoas treinam simultaneamente.
Legal.
Tudo acoplado dentro dele, ele é um banco. cara, com halter dentro, corda de crossfit, ele inclina. É um negócio super legal.
Que bacana.
A gente fez em parceria com a Movement, eles são o maior fabricante de equipamentos fitness do Brasil, os caras estão voando. É, conhecemos eles através de um projeto, do processo de aceleração que a gente teve na Bluefields.
Uhum. Legal.
É, foi muito legal a conexão com eles, eu fiz um pitch, falei, cara, vamos bater um papo, a gente fala a mesma língua, e aí, falando, a gente fala, pô, vamos ver como que a gente se ajuda, né? Uma grande indústria, uhum, como startup que tá aí escalando, tá lutando, e a gente falou, meu, vamos lançar esse primeiro produto.
Uhum.
E aí, tá saindo agora no mercado. E a ideia é democratizar, cara. Imagina, R$350 por mês, todo prédio, todo hotel, que tem uma sala micro, pode ter uma academia.
Cara, olha que bacana. Você pode emprestar pro cara levar pro quarto, né?
É, não, você tá rindo, cara, mas a gente tá fazendo uma versão menor pro quarto.
Sério?
Sério, estamos negociando com muitas hoteleiras pra isso, pro cara poder fazer o treino dentro do quarto dele.
Caraca, tem muitos,
como você falou, cara, tem muito perfil. Para fazer academia no seu quarto.
Tipo isso. O Hilton... Fora do Brasil, já tem um esquema de ligado à televisão, bicicleta, tem umas coisas assim. E a gente já tá estudando também, vendo como trazer isso aqui pro Brasil. Mas, cara, desde um kit pra você usar dentro do teu quarto.
Uhum.
E o aplicativo é o que ajuda você a fazer, né?
Putz, cara.
Então a gente democratiza isso. Quando eu falei assim, pensar um pouco fora da caixa, que eu, no nosso mercado, o que eu entendo, cara? Aplicativo tem de monte.
Uhum.
E... eu posso te dar minha opinião qual é um pouco melhor, qual é um pouco pior, qual pode melhorar. Mas a real é que, cara, às vezes com uma equipe boa, com grana, sempre um pode melhorar, o outro vai puxar o lugar do outro. Como eu falei também, em relação às instituições, né, cara? Sinagogas, igrejas, sempre tem... Quando você tem grana e às vezes alguém fazendo alguma coisa, dá pra mudar. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco fora disso.
Sim.
Então eu entendo que a FIT veio pra... impactar em saúde e bem-estar dentro da sua casa, dentro do seu hotel. O software, o aplicativo, ele é o chamariz, ele é o começo disso.
Sem dúvida.
Mas a gente vai entrar em muito mais do que isso. Então, quando você me pergunta qual é o modelo de negócio, cara, sim, eu vou trabalhar com venda de produtos, eu vou impactar a sua vida de uma forma melhor, eu vou ter treinos mais personalizados, que aí sim eu posso vender pro próprio usuário.
Legal.
Então, você falou que você é um cara hard user, entendeu? De repente, você vai falar, pô, teu treino aqui já... pra mim chegou num limite.
Sim.
E eu tive um cara, foi muito legal, quando eu tinha feedback, falava desde ao vivo, até por e-mail com caras que se cadastravam no aplicativo, e o cara falou, meu, Pedro, teu aplicativo é muito legal, mas eu acho que o meu treino é um pouco melhor, quando você tiver um treino melhor, volta a falar comigo.
Certo.
Cara, se você tá me escutando, eu vou falar com você em breve. E aí,
que legal.
Essa é a pegada, então a gente tem que sempre ter essa motivação pra melhorar, então ele tem o modelo freemium, ou seja, tem coisas gratuitas já pro condomínio, até porque a gente entende que através desses nossos parceiros, administradora... Vamos falar um pouco mais até do mercado, acho que residencial, para explicar. Administradora ajuda bastante, ela te ajuda a fazer assembleia, a fazer a cobrança de condomínio, a pagar contas. Mas o mundo está digitalizando.
Exato.
E já tem até administradoras cada vez mais digitais, cobrando tarifas menores.
A Lara PP teve aqui também, do
Rafa.
Então eles têm um trabalho muito legal. E aí, através dessas parcerias que a gente fez, a gente começou a falar, meu... as administradoras precisam também inovar.
Agregar valor, né? Além do que...
Como é que você faz isso se tornando um hub de serviços?
Que legal.
Quando você começa a trazer informação, porque você é um cara, que você tem contato com vários, todo mundo te procura, e você começa a trazer isso aqui de forma legal pro seu cliente, ele vai falar, pô, eu preciso de você. Eu não vou atrás do contador para fazer as contas. Porque você é muito mais do que um contador. Você é muito mais do que pagar conta e me indicar alguma coisinha aqui e ali. E aí a gente tá virando um grande parceiro para tornar eles um hub de serviços. Então, a gente tá chegando em milhões de condomínios. A FIT é o primeira aposta nesse segmento com isso. Outros vão vir, o que eu acho que é fenomenal, porque vai melhorar cada vez mais. Então, quando você olha no aplicativo da sua administradora, que antigamente tinha reserva de espaço, pagar a segunda via de boleto, já começa a ter outras coisas. Aí vai ter treinos personalizados.
Que legal.
Dog walker. Comprar comida. E aí você vai começar a viajar pra vários mundos.
Passe sua roupa dentro do próprio condomínio.
Tudo. Sim. Meu, hoje em dia as lavanderias estão trazendo a lavanderia pra dentro do prédio.
Sim.
É uma baita
sim.
tendência. Eu acho que isso aqui é legal pra caramba. E a gente tá se posicionando como um parceiro disso. Então, eu entendo que a gente tem que trazer bastante conteúdo de saúde e bem-estar. Então, tem várias coisas que estão abertas, liberadas para os nossos parceiros através do aplicativo das administradoras. Que é dica de saúde, dica de alimentação, cálculo de IMC, lembrete para você se hidratar. Cara, a gente tá vivendo agora um período meu, quase 40 graus. Exato. Aqui, a galera no Rio, coitados, né, meu? Não sei como os caras vivem. Sim. Vai fazer um Globo Repórter daqui a pouco disso, né?
Eu vivi do lado do lado do mar.
E a gente tá querendo, cara, agregar valor. É isso.
Sim, bem
legal.
E aí,
dentro disso, a gente vai ter os nossos produtos e vai escalar com mais coisa.
Cara, muito bacana.
Os 130 quilos te incentivaram a abrir a Fit Anywhere? Porque eu entendo que você falou assim muito de saúde, bem-estar, você quer difundir isso, você quer fazer o bem para o outro, então...
Eu vou te contar a minha história pessoal. Quando eu cheguei a pesar 130 quilos, eu não era judeu praticante na época, não era rabino, eu tava um pouco mais afastado. E aí eu tinha questão social, queria pertencer, tava solteiro, pensando o que eu faço da minha vida. Difícil, cara. Eu usava camisa, meus amigos até hoje tiram sarro de mim. Eles vão ouvir e vão rir. Mas agora eu dei o troco, né? Não preciso mais disso. Mas eu usava camisa aberta. Porque eu tinha vergonha de usar camiseta, né? A gente fica meio gordinho, assim, aparecendo e demais.
Dá aquela acertada, né?
É, exatamente, cara.
Quando eu chamo
o gordinho de teta, é fogo. É. Um dia eu meti um soco na cara de um cara, meu. Falei, teta não, meu.
Me chama de qualquer coisa, né?
Não, eu sou amigo do cara hoje, mas, pô, teta não, né? E aí eu usava uma camisa aberta e como, né, a gente tem os braços, né, largos, então eu ainda dobrava a manga do braço pra parecer mais forte. E aí eu tava no momento financeiro...
É o Wellington.
Esse cara é o Wellington.
A gente tem um cara que anda assim,
é. Ele vai me matar, mas esse cara é o Wellington.
Eu te entendo, cara, mas vou te falar que se você usar o aplicativo da Fit, você vai ficar bonito que nem eu. E aí... Cara, eu pensava assim, meu, o que que eu faço? Eu tava num momento financeiro também muito difícil.
Uhum.
Minha família tinha quebrado a empresa e tinha que ajudar em casa. Era difícil, cara. Não tinha ainda esse modelo low cost de academia. Uhum. Eu morava num bairro que a academia lá custava, pô, na época, 200 pau. Imagina.
Sim, eu lembro disso, cara.
200 reais há 20 anos atrás, cara. Sim. Muita grana. E eu falava, meu, o que que eu faço? Aí no meu prédio tinha só um salão de festas. Compraram lá uma esteira, uma multistação... Cara, eu olhava pra multistação, ela olhava pra mim e a gente não falava a mesma língua.
Sim, sim.
Eu não sabia o que fazer. Uhum. E aí, eu falei, meu, como é que eu faço essas coisas? Cara, comprei aquele AB Shaper já uma vez nas férias, no Guarujá.
Eu ia tocar nesse assunto. Olha só que loucura,
desespero,
né?
Desespero, meu.
Você tá levando pra casa e pro hotel das pessoas uma parada que em 1990 até 2000 era de, tipo assim, compre e tenha uma academia na sua casa.
É.
Eu lembro disso, a Solange Frazão fazendo comercial, né? Os caras correndo.
Ah, e aquelas filhas, os VHS com a Jenny Fonda fazendo os exercícios. Sim. Cara, baita inspiração, meu.
Isso. E aí isso sumiu, né? Porque as coisas foram, né? O modelo e tal. E agora a gente tá trazendo uma parada dessa de volta, de entender que você pode ter um banco, né? Na sua casa ou no hotel que você tiver.
Sim.
E você pratica tudo aquilo. Você não precisa botar o VHS pra ver a Solange Frazão lá chamando você pra bike e pras coisas. Você vê no seu celular e etc. Isso é muito doido, cara. Olha que vai e volta.
É que eu acho que é a evolução, né? Então, eu acho que aí vem pro bem essa transformação digital. Eu acho que o VHS foi muito legal. Foi uma febre. Deve ter vendido pra caramba.
Nossa.
É, e aí depois a moda cai, né? Então, eu acho que a nossa meta como empreendedora é não deixar virar só uma moda e acabar.
Sim.
A gente vê muito startup isso, né? Às vezes o cara vai lá, ele cria uma solução, mas não consegue continuar inovando.
É.
E acho que esse é um grande desafio do empreendedor. Sempre ter novas soluções. Então, por isso que eu falo, eu não preciso necessariamente inventar a roda, mas eu preciso melhorar tudo que tem, eu preciso entender o problema das pessoas, eu preciso resolver. E eu acho que o amor e a entrega e a dedicação estão muito ligadas a isso.
Muito legal.
Mas então, te respondendo, sim, me motivou pra caramba. É, porque eu lembro do Pedro lá atrás que não sabia o que fazer, cara. Mas aí eu vou te contar quando chegou a Fit. Na 2014 eu tinha pedido demissão dessa ONG que eu trabalhava. E aí um amigo, rabino colega, ele ia fazer a última viagem. Ele ia fazer uma viagem pra Índia e pro Nepal. Ele virou pra...
Desculpa, e nós como um bom stalker, você estava chegando no quarto filho, né?
Minha esposa estava grávida do meu quarto filho. É isso aí.
É isso que te caracteriza um louco?
Você fazer
largar...
filho?
Não, você largar tudo.
É bom, cara.
Você largar tudo.
Cuidar de filho também é bom.
É maravilhoso ter filho.
Pô, sou stalker. Se eu falar mal de cuidar de filho, o Gustavo me bate aqui. Mas não, brincadeira. A melhor
inclusive,
coisa do mundo que tem, cara.
Porque
é sensacional.
Invejo, tem inveja do bem? Posso falar isso?
Pode. Cara, você chega em casa, você abre a porta, e aí vem as crianças correndo, e fala papai. Cara, demais. Demais.
Sim, é sensacional.
Eu vou entrar nisso também. Tá. Até acho que essa questão de filho com empreendedorismo... Vale da morte, dá pra gente falar muito disso também.
Uhum.
Mas assim, voltando, aí eu falei, cara, não vou nessa viagem, eu já pedi demissão, não quero deixar minha família, minha mulher grávida. Aí meu amigaço, assim, rabino que trabalhava junto comigo falou, cara, vai pra mim, por favor, eu preciso cuidar de outras coisas da minha vida. Eu falei, tá bom, vai, eu vou. Eu sou um cara, eu assumo um pouco, eu não tenho muito essas de mochilão. Acho que se é pra viajar, você tem que estar num lugar melhor que tua casa.
Sim, sim.
Então assim, eu meio que eu brinco, de Caco Antibes, né? Que eu nasci pra Nova York, Paris.
Muito bom, Caco Antibes.
mas eu tenho uma inveja da galera que põe a mochila nas costas, só que eu falo, cara, boa viagem. E aí eu faço as outras. E aí, cara, eu casei. Casei, eu tava com 73 quilos. Quando eu fui pra viagem da Índia, eu tava com 91,5. Aí imagina, o cara que já pesou 130, folgou, né? Muito filho, não fazia muito exercício. Sempre joguei bola uma vez por semana, mas isso não garante, né, cara? E a gente, às vezes, joga coisa na comida, não come direito, não faz. Falei, cara, o que eu tô fazendo comigo? Mas eu não conseguia reagir.
Sim.
Só que eu fui pra Índia, cara, até água você tem medo de tomar lá.
Uhum.
E anda pra caramba. E ainda com a alimentação kosher na Índia, imagina a loucura que foi. E aí, quando eu cheguei na viagem de volta, voltando pro Brasil, parei na Turquia, minha calça tava muito larga. Falei, caraca, meu, deixa eu parar aqui numa loja e vou comprar uma calça. Tá caindo, tá feio. E aí eu falei, meu, 2 números baixei numa viagem.
Caraca.
E aí quando eu voltei, eu peguei uma casa pra ficar 15 dias com os meus filhos. Uma casa com piscina, gostosa. Eu falei, meu, eu já perdi. Eu preciso agora perder mais. E eu comecei a fazer exercício lá sozinho. Só que eu já manjava um pouquinho.
Uhum.
Já tinha tido aquela evolução de lutar boxe, de ter feito tudo, feito
Sim.
academia. Falei, mas como é que a gente resolve isso pra mais? Aí eu falei, cara, a Fit Anywhere chegou na hora certa. E aí foi quando eu tive aquele papo com o cara em Porto, não importa, conheceu o cara da academia. Foi tudo junto, entendeu? Então motivou minha história pessoal com lembrar que eu não sabia o que fazer no meu prédio. Lembrar que agora eu queria evoluir e eu tava numa casa e eu não sabia como fazer. E eu precisava pensar em fazer exercício, resolver. Falei, cara, agora eu vou mergulhar nisso.
E você validou a hipótese, você disse que bastante coisa você começou com o Totem. Mas como é que você fez como foi os primeiros passos do Pedro pra mexer no mercado que tem Smart Fit, que tem Gympass, que o negócio tá bombando, né? Porque muita gente deve ter te falado, ah, cara, não mexe com isso daí não, a Smart Fit já tá aí pra democratizar, o Gympass tá aí pra, né, democratizar mais ainda. Como é que você fez? Me conta os primeiros passos ali pra você validar que essa dor era muito além do Pedro, que já teve uma situação de não saber usar o multifuncional lá do apartamento, etc. Como é que foi, assim, pra você chegar no lance de enfiar os totens nos apartamentos?
Então, na verdade, naquele momento, a Gympass ainda não era unicórnio.
Uhum.
Sim.
Era grande, era uma empresa já bem respeitada. Até fui atrás de uma parceria com eles, mas naquele momento nem era muito meu foco.
Uhum.
Porque eles estão muito ligados no empresarial e nas academias, vamos chamar de profissionais.
Sim, que estavam com seus tempos ociosos também.
Sim. Ah, eles têm a solução deles, uhum. Aí o mercado deles. Cara, vejo como muito legal uma empresa do setor virar unicórnio, mas aí acho que cada um tem o seu caminho, sua história para contar. Mas naquele momento não era muito o meu target, e a Smart Fit ainda estava começando. Mas o que eu estava vendo era o mercado de aplicativos. Isso sim, eu estudei bem. E no momento que eu comecei, quase nenhum aplicativo era personalizado conforme os equipamentos da academia.
Uhum.
Então, para começar nisso, eu falei, cara, já achei uma solução diferente.
Sim.
Quando eu lancei, 1 ou 2 estavam com algumas coisas parecidas. Mas, de novo, ninguém focou no B2B, B2C, né?
Uhum.
Todo mundo foca ainda, a maioria, no consumidor final. Eu falava, cara, tem gigantes no mercado, tem outros aplicativos. É difícil, eu vou ter que colocar uma baita grana, talvez, de marketing para tentar concorrer com um gigante do mercado. Eu falei, meu, eu vou para um outro caminho.
Uhum.
Cara, se eu vou num prédio, eu chego já, de repente, uma média de 100 apartamentos, 3 moradores por apartamento, então eu ganho um prédio, eu ganho 300 usuários.
Sim.
Possíveis.
Uhum.
Não que todo mundo usa academia.
Claro.
Mas eu já tô chegando nesses caras de alguma forma, nem que seja com minhas dicas, nem que seja com outros produtos. E aí eu comecei a correr pela beirada. Eu fiquei muito tempo quieto. Eu assumo aqui pra você que hoje tem muito empreendedor, às vezes muita mídia, pouco resultado em muito segmento.
Uhum.
E eu decidi, correndo por fora, pra costurando parcerias, pra entender melhor o modelo, pra ver o que eu tava falhando, pra ver que o Totem não tava dando certo. Então eu fiz esse estudo, também assumo que gastei uma grana que não deveria gastar. Comecei, que eu me lembre, cara, eu vi o filme do Facebook. E aí eu pirei, né? Falei, cara, eu sou judeu.
Uhum.
Mark, meu brother, irmão, né?
Uhum.
Vamos junto na sinagoga, onde eu vou olhar pra ele e falar, Mark, hi, how are you doing, man? I'm Pedro Pesach, Rabino.
Motherfucker. Vamos. Eu sei que você fala palavrão.
Não, mas eu ri junto aqui. É, o negócio não era isso, mas era assim, tipo, vamos fazer uns business juntos, né, amigo? A gente é irmão aqui.
Uhum.
E aí eu pirei nessa. Falei, cara, preciso chegar nisso, eu vou chegar, eu vou conseguir. Eu acho que o empreendedor tem que ter, às vezes...
Ele é sonhador total.
Sonhador. É demais isso, é muito bom. Mas eu aprendi que, cara, tem que conseguir colocar o pé no chão também, porque senão a gente se perde. E acho que a conexão com família, fé, isso aqui é muito forte, cara. Então, assim, eu tive esse primeiro momento que a gente jogou muito dinheiro fora. Quando eu digo jogar dinheiro fora, é que eu não aproveito essas coisas hoje, fisicamente. Mas valeu muito, cara. Aprendizado
sim,
muito louco.
Sim, sim.
Então, mesmo que der errado, a gente aprende muito com isso. E aí fui validando muita coisa no meio. Então, cara, desenvolvimento terceirizado. Putz. Caramba, cara, que dor de cabeça.
É uma loucura.
Eu não dormi 2 anos. Vivendo com bug, falando com desenvolvedor.
Uhum.
Meu, isso aí é um negócio que tem que se estudar ainda. A gente patina no Brasil ainda.
Desenvolvedor
com isso.
É igual pedreiro, né, cara? Se você pagar antes, você nunca vai receber o negócio pronto.
É.
E se você ficar acompanhando a obra, você fica desesperado, que você fala: meu Deus do céu, velho.
Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Isso aqui sim! Aqui nós constrói fibra,
caralho,
rapaz!
Caralho, tá chegando
também! Não é água com músculo! Não é água com músculo!
Caralho!
Aqui nós constrói fibra, caralho!
Vem, é porra!
Você quer que eu te conte? Minha vida se perguntou, então agora eu vou te contar, você vai rir. Cara, quando eu resolvi a questão do desenvolvimento do meu aplicativo, eu comprei meu apartamento e fui fazer obra. Entendeu?
Você gosta de fortes emoções.
Aí você entender, quando o cara entregou a obra, na verdade nem entregou, ele tava atrasado alguns meses, eu pagando 2 condomínios, 4 filhos, minha esposa decide dar a luz um pouco antes.
Ai, meu Deus.
Prematuro, ela vai lá e, meu... Estoura a bolsa. Eu falei, pô, não dá pra esperar um pouco, né? E aí, a primeira vez, né, quando eu tava no quarto filho, quando deu a luz também no hospital, eu briguei com o sócio. Ele saiu e ainda ficou me devendo grana. Falei, caraca, meu, agora veio o quinto filho, o que que eu faço, né? E o outro sócio falou também, eu estou saindo. Aí eu falei, Mazel Tov. Será que é Mazel Tov? Os judeus falam Mazel Tov. Boa sorte quando tem uma alegria, né?
Uhum.
Aí eu falei, cara, agora eu preciso me reinventar, né? E parar um pouco de fazer filho, porque cada filho é uma emoção. E aí, cara, foi um momento de saída de um sócio.
Uhum.
Eu aproveitei e falei, agora eu vou ter que virar o Pedro CEO.
Uhum.
Porque antes eu tinha sócio, investidor, aqui e ali. Ter sócio é ter patrão.
Sim.
Mas eu acho que um bom CEO, ele tem que fazer prevalecer aquilo que ele acredita, cara. Citando Ayrton Senna, ele tem uma fala, né? A gente precisa fazer aquilo que a gente acredita.
Uhum.
E isso, às vezes, é se indispor com alguém,
uhum,
mas provar que você tem razão. E o Pedro verdadeiro tem uma característica que é muito positiva, e se eu trabalhar direito para não virar negativa também, mas que quando eu acredito em alguma coisa, eu vou a fundo e eu faço os outros acreditarem.
Legal.
Claro que, às vezes, eu quebro a cabeça.
Sim.
Bato a cara, faço alguma coisa errada, mas eu acho que a gente aprende com isso também. Então... eu posso melhorar isso, aprender a escutar os outros. Eu tenho feito muito isso hoje com a equipe. Então, muita coisa que eu melhorei no aplicativo é escutando, cara, a CTO, aí, escutando a galera, falando, cara, vamos fazer isso. E aí o que eu faço? O cara tem razão? Não tem? Mas eu tenho o meu ponto e eu tento juntar isso aqui. E hoje a equipe tá trabalhando uma melhoria, meu, incrível, baseado no que eles falaram e no que eu acredito e a gente tá fazendo. Então eu errei lá atrás, cara. Eu tinha medo. Acho que essa questão societária de ter brigado aqui e ali, e às vezes tem sócio amigo, e aí você perde a amizade, você fala, pô, eu não quero perder a amizade, cara, pra mim é muito importante, eu tenho esse lado rabino, não quero essas coisas, cara. Sim. Não tô pra empreender pra brigar com as pessoas, cara, eu tô pra fazer o melhor.
Uhum.
E hoje eu me orgulho, cara, que até os caras que eram meus amigos, a gente se desentendeu, cara, hoje a gente se entendeu, e se vê sempre, os filhos estão na mesma classe, isso é legal pra caramba, então... Essa reaproximação, a gente conseguir se falar de novo, eu acho que é rico demais, cara. Então, eu coloquei a empresa no lugar. Eu falei, cara, agora para. Tá saindo, cara?
Uhum.
Eu vou começar do zero. Mandei todo mundo embora. Fiquei recluso. Arranjei um escritório só pra mim. Uhum. Falei, o que o Pedro acredita? O que o Pedro acha que é certo? Comecei a colocar. Mas assim, eu precisava de grana. Porque, meu, 5 filhos, minha esposa tinha acabado de dar a luz. E ela perguntando, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, amor.
Sim.
Tá tudo beleza. e fazendo as loucuras.
E a molecada vivendo... aprendendo Python e já fazendo...
Não, eu vou te falar, sabe o que é difícil? Os nossos filhos acham que a gente é super-herói.
Uhum.
E é difícil a gente conseguir falar pra eles, o pai tá segurando um pouco. E eu sou meio coração aberto,
uhum,
cara.
Uhum.
E eu quero ter essa proximidade com os meus filhos. Então, esse é um desafio muito grande do cara que empreende com família, né? É saber o momento de parar, saber o momento de falar sim, saber o momento de falar não, e saber o momento de, meu, engatar a quinta e falar, vamos que vamos, cara. Agora eu vou ultrapassar e vou fazer isso aqui acontecer. E aí eu fiquei, cara, um ano e meio validando coisa. Escutando gente falando, tua ideia é um lixo. Escutando gente falando, meu, isso aí eu não quero. E ao mesmo tempo, pegando gente boa e colocando do meu lado e falando, cara, como é que eu posso melhorar isso aqui? Estudando e validando. Foi um momento muito difícil, de muita fé, que aí eu acho que a religião me ajudou pra caramba, porque tudo vem de Deus. Se eu tenho sucesso hoje, é porque Deus me iluminou pra ter esse sucesso.
Uhum.
E é porque eu, nesse um ano e meio, comecei a melhorar também o Pedro. Comecei a entender melhor o meu papel como pessoa, pra mim mesmo, pro mundo, pra minha família, pra minha comunidade, pro mundo inteiro. E aí as coisas começaram a acontecer, cara. Então, desde boas ações até... A gente fala, meu, dá uma moedinha pra caridade todo dia, não importa, pode ser 10 centavos, cara.
Uhum.
Mas dá, porque volta. E aí eu comecei a estudar mais. Eu achava mais tempo, inclusive, pra estudar judaísmo, pra me conectar mais, pra me fortificar mais com a minha comunidade, pra ser um rabino melhor.
Uhum.
E é incrível como falta tempo, mas a gente acha tempo.
É.
Então, cara, eu tenho 5 filhos, eu tenho uma comunidade, eu tenho uma startup, eu tenho colaborador dentro da minha startup, eu tenho investidor, e eu consigo me relacionar com todo mundo, e eu consigo fazer dar certo. Não porque eu sou o cara, porque eu acho que a gente... Eu luto muito pra me entender mais, pra estar conectado com tudo, e eu tento fazer essa junção. Então, eu acho que o empreendedor também, muitas vezes, quando ele esquece que tem alguns fatores acima dele,
uhum,
aí é um momento mais complicado, que a queda pode acontecer.
E quando cai, machuca.
Machuca. Ixi. E aí, eu, por exemplo, eu uso aqui o chapéuzinho, né? A kipá. Por que a gente usa a kipá? Pra lembrar que a gente chega até aqui. Acima da gente tem Deus.
Olha só.
Então eu sou um Pedro limitado.
Uhum.
Moisés. Moisés falam que era o cara mais humilde que já existiu na Terra.
Uhum.
Mas você para pra pensar, como Moisés era uma pessoa humilde? O cara simplesmente pegou um povo inteiro que estava sendo escravizado.
Sim.
Libertou o povo. Chegou lá no mar, mar fechado, difícil. Meu, o que que faz? Abre o mar.
Uhum.
Recebe as tábuas da lei. Meu, tá no deserto, o pessoal não sentia frio porque tinham as nuvens da glória. Também não pegava um sol e não queimava a pele.
Uhum.
A comida caía dos céus. Tudo maravilhoso. Tudo na gestão de Moisés.
Uhum.
Como ele podia ser humilde numa coisa dessas? Moisés sabia que ele era o cara. Ele sabia que ele era um cara especial.
Uhum.
Mas o que ele pensava? Que Deus escolheu ele pra fazer isso. Mas que se Deus escolhesse outra pessoa e desse essa possibilidade, uma outra pessoa podia fazer melhor do que ele.
Sim.
Então, cara, eu acho que toda essa questão de conexão com um ser superior, ela ajuda muito o empreendedor. Eu vi muito empreendedor muito bom, que eu conversei nesse meio, né, nesse caminho todo, que eu acho gente brilhante, que não conseguiu ter a resiliência.
Uhum.
Por quê? Porque, cara, talvez faltava chegar em casa e um filho vir e te olhar com aquele olhar, né, meu herói, de pensar como é que eu vou fazer o mundo virar um mundo melhor pros meus filhos.
Uhum.
Vocês falam de música?
Sim.
Pra te finalizar, já vou dar um aqui pra você. A gente pode botar Heal the World do Michael Jackson. A gente fazer esse mundo um lugar melhor.
Sensacional.
Pras crianças, pra nossa galera. Então, eu acho que isso aqui tudo tá conectado e isso ajuda pra caramba.
Sim. Isso é legal, né? O pessoal que me acompanha gravando também, e eu falo isso nas palestras que eu dou dentro da Sul América e o que eu venho falando pra galera sobre transformar, mas muito além de transformar digitalmente, né? Transformar a sua cabeça, transformar o jeito de você pensar. Eu também costumo falar, aprendi muito com o Leozinho, que um abração pro Léo Ferreira, que a gente tá em desconstrução, né? De várias coisas. Né? Somos homofóbicos em desconstrução, somos machistas em desconstrução, somos todo tipo de... Né, a gente tá vivendo um momento de desconstruções.
Sim.
Né? E quando meu filho nasceu, eu passei a entender que é como se o mundo zerasse e falasse assim, cara, deixa eu repensar como é que eu encaro o mundo. Né?
Sim.
Então eu passei a vestir o sapato do meu filho e dizer assim, cara, o cérebro dele tá zerado. Esse menino não tem preconceito.
Uhum.
Esse menino não tem vícios.
Uhum.
Né? E aí eu comecei a usar muito desse meu pensamento com meu filho, de dizer assim, cara, tem algumas coisas que que eu fazia que talvez a sociedade me tornou assim. Tem coisas que a gente pega muito do nosso pai, da nossa mãe, a parte boa e a parte ruim.
Sim,
né?
Sim.
Que na época deles era normal. E
sim, sim.
Então nunca fez tanto sentido pra mim a desconstrução, porque você vai puxando um pouco de cada coisa. E quando você tem um filho, parece que você dá uma parada, uma respirada, e você fala assim, cara...
Que eu quero passar,
que
né?
Que eu quero passar pra ele?
É.
Porque se eu for pegar tudo que veio vindo comigo, uhum, de diversas gerações, e eu passar pra ele coisas que de repente na dele não vai fazer sentido, é melhor talvez algumas coisas eu nem passar. Eu sim, cheguei a pensar
sim,
assim.
Sim.
E aí você começa a pensar, cara, eu preciso ser um ser humano melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um marido melhor, né? E aí você começa a repensar tudo isso. E isso eu só posso dizer pra vocês com toda a clareza só quando você vira pai.
Uhum.
E as pessoas me falavam, quando você tiver seu filho, vai cair uma ficha na sua cabeça. Na hora que o menino aponta lá e sai, né? Você fala assim, a partir de agora você é um ser humano diferente.
Uhum.
Independente do que você acredita.
Uhum.
Parece que a sua mente faz um clique e ali você começa a pensar tudo. Você com a sua experiência dos 5, né? Você já tem um squad em casa, na verdade.
Né? É, eu com os 4 meninos já dá um time de futebol de salão.
Já dá um time de futebol de salão, né? Pega no gol, bota os meninos. E isso você sente com toda certeza. Na hora que você tomou as suas decisões, a sua esposa é o seu grande porto seguro.
Sim.
E ela segura as pontas, isso é muito importante. Então o empreendedor, se ele for ver em volta dele os amigos, a família, os valores, é outra coisa que o cara passa a dar valor. Que alguns empreendedores esquecem. Tem até sucesso, né? E o cara esquece da família e dos amigos. O cara que se para e conecta como você se conectou, com toda certeza, ele tem condições de olhar muito mais alto, olhar muito mais à frente e até se questionar se está no caminho certo ou não.
Eu acho que foi muito legal. Eu sempre busquei ser um bom pai. Não sei como que a gente define o que é bom, né?
Uhum.
E se qualificar, mas eu sempre fui muito presente.
Sim.
Mas... cara, quando a gente começa a empreender, vida muito louca, muito evento, muita coisa. E aí eu falei, eu não posso me perder. Eu não posso me desconectar disso aqui. E eu preciso falar aqui, ela vai escutar, vou passar pra ela, mas minha esposa é fundamental nessa história.
Uhum.
O que ela segurou e segura de onda, assim, ao meu lado. Cara, eu sou mais gastão que minha esposa. Ela nunca me reclamou de nada. Não, eu falei pra minha esposa outro dia, eu falei, pega meu cartão, ganha agora um cartão black do banco. Ela, não quero, não quero. Meu, eu quase mandei ela pro médico pra ver se tinha alguma coisa errada. Mas realmente assim, minha esposa é muito, muito parceira, muito. Eu acho que assim, todo esse processo também de colocar a cabeça no lugar e falar, meu, agora eu vou chegar em casa, eu vou largar um pouco o celular,
uhum,
eu vou cuidar da minha família, eu vou falar, cara, esse evento eu vou, esse evento eu não vou.
Sim.
Eu vou colocar limite. Porque o mundo é muito louco, o mundo te obriga, começa a falar assim, cara, o empreendedor de sucesso é o cara que acorda às 4 da manhã, faz meia hora de esteira ou de vai correr no parque, e aí o cara posta stories então, meu, o cara posta um monte de coisa.
Sim.
Você fala, caraca, meu, esse cara é muito bom, eu sou um lixo. E não é assim. Aí você vê o cara, vai lá, ele tem burnout, você vê o cara acaba com relacionamento, você vê, não é assim, a gente não é super-homem, cara.
Não,
né?
Sim, sim.
E eu acho que a gente vai ser um super-homem quando a gente conseguir conectar tudo.
Sim, sim.
Entendeu? Então assim, a gente tem um mundo muito louco. E a gente precisa também falar, peraí, até que ponto essa agilidade, né, essa loucura boa vai fazer bem? E até que ponto eu vou falar, para, aqui eu não vou mais, aqui eu vou segurar. E eu acho que isso que me fortificou bastante.
Isso é bem legal.
Então eu realmente fiz uma análise de quem é o Pedro. O Pedro CEO, o Pedro pai, o Pedro marido, o Pedro Rabino Pessah.
Uhum.
É, até que ponto eu vou conseguir conciliar os dois, até que ponto eu posso falar, aqui eu vou ser rabino, aqui eu vou pedir ajuda de um colega. Um exemplo bobo, eu não faço casamento sozinho. Quando tem amigo muito próximo, fala, quero que você faça, eu faço.
Uhum.
Eu levo outro rabino comigo pra estar junto lá, sabe, pra deixar um pouco mais seguro o negócio, porque eu não tô full time nisso. Então saber reconhecer até a sua limitação.
Sim.
Eu acho que isso faz
sim,
parte.
Sim.
E assim a gente fica cada vez melhor.
E mostrar as fraquezas também é uma grande virtude, né?
Sem
que
dúvida.
É, o que a gente costuma fazer na vida é esconder nossas fraquezas, né? E viver num mundo de stories de Instagram. Né?
Sim.
Quando o cara chega ao ponto de falar e mostrar as fraquezas dele, acho que ele se torna um ser humano melhor também.
É isso.
Porque aí ele pode mostrar de fato as fraquezas e pra quem ele confia, pra quem pode ajudar ele, pra quem pode complementar ele, né?
Eu vou te falar, eu acordo todo dia. Primeira coisa que eu faço, minha oração matinal.
Uhum.
É importantíssimo. Faço oração, faço o meu estudo diário. Aí eu tô pronto pra trabalhar. Cara, me dedico ao trabalho, meu, de corpo e alma.
Sim.
Chego em casa, eu paro um pouco. Eu preciso cuidar dos meus filhos, da minha esposa, da minha família.
Sem dúvida.
Depois disso, algumas vezes eu consigo fazer meu esporte, eu consigo fazer alguma coisa. E às vezes depois disso, eu até volto a trabalhar. E também, às vezes, depois disso, eu também tenho que ter um momento de bater um papo com a minha esposa, só eu e ela.
Claro.
Sabe, assim, contar como foram as coisas, ser um pouco mais presente. Então, ela me cobrou muitas vezes isso com razão. Uhum. Eu falei, realmente eu preciso acertar isso aqui. Eu preciso chegar um pouco e colocar meu celular de lado. Eu preciso não responder um pouco e-mail. Não ver tanto o que tá acontecendo nas redes sociais. E eu acho que esse caminho me ajudou bastante. Isso não me faz menos empreendedor, cara.
Não,
me faz
claro
tá muito pronto para responder bem o e-mail.
Uhum.
Para ser um bom CEO. Para motivar a minha equipe. Cara, eu mando foto pra galera. Tô aqui rezando, cara. Vamos lá, tô rezando, vambora. Hoje o dia vai ser louco. Deus tá abençoando.
Uhum.
Às vezes parece meu papo pregador, mas não é, cara. É de mostrar assim, meu, eu sou gente como todo mundo. Vou rezar pra Deus também, vou pedir e vamos ralar junto.
Muito legal.
Acho que isso tem a ver.
Totalmente. Bacana.
Eu queria perguntar se você acha que também o direito e a relação internacional teve alguma influência nessa sua vida empreendedora, até a criação da...
Cara,
da
não.
Não.
Eu acho que, modéstia à parte, eu seria um baita advogado.
Uhum.
Mas eu entrei na faculdade muito cedo, cara. Eu entrei com 17 anos.
Sim.
E era aquele momento que eu não tava muito ortodoxo. Eu tava numa vida muito louca. Aí eu cheguei. E assim, primeiro que o professor mandou no carnaval ler 50 páginas. Eu falei, meu, esse cara bebeu. Aí depois você vira rabino, né? Estuda pra caramba. Mas eu falei, esse cara tá louco.
Bebeu
não é pra mim
carnaval,
isso,
né?
Não é pra mim. Não dá pra comprar o diploma e virar advogado, eu vou saber ser muito bom. Então assim, não rolou. Mas até, cara, que pena, podia ter sido um bom advogado. Minha mãe fala isso, minha esposa fala isso.
Você terminou a facu, então?
Não, direito eu não terminei, cara.
Ah, direito você não terminou.
E aí eu fui pra RI.
Uhum.
E aí RI, cara, eu tive outros percalços também, eu fiz. Eu trabalhava numa empresa de importação de tecidos.
Sim.
Mas eu não acho que teve muito a ver com a minha veia empreendedora, não.
Uhum.
Mas eu acho que, assim, os percalços... Eu não sei te falar exatamente como.
Uhum.
Mas acho que tudo é aprendizado, né?
Sim. Sem dúvida. Sem dúvida.
A gente vem questionando esse lance da faculdade que a gente escolhe com relação ao que a gente vem fazendo, né?
Exatamente.
Sempre tá bem desconecto.
Mas é muito louco, né, cara? Tem uma época que se você não tem faculdade, você não arranja emprego.
Uhum.
Depois tem uma época que se você não tem MBA, se você não tem mestrado, se você não tem... E agora naquela época do tipo, queremos pessoas boas. Eu acho muito legal isso.
Sim.
Acho demais.
Sim.
Mas como a humanidade é louca, né? Uma geração, de repente, perdeu oportunidades porque...
Não era super
jogavam o livro pela capa, né, cara?
É,
tanta gente boa que se perdeu por causa disso. E é legal que você falou, meu, a desconstrução.
Sim.
Acho que a gente precisa desconstruir realmente algumas coisas.
Um monte de coisa, cara.
Não que não é importante aprender, fazer um MBA, uma faculdade.
Uhum.
Mas, cara, você tem tanta gente boa que não conseguiu fazer e prospera, né, meu? É. Tem que olhar pra pessoa e falar, meu, às vezes o cara merece uma oportunidade. E eu, na FIT, eu busco muito isso, cara. Nem tô muito preocupado com que faculdade os caras fizeram. Eu quero saber os tombos que eles levaram, o que eles precisam, a motivação que eles têm. E, meu, a gente é um bando de louco. Cara, com uma história muito louca. Meu, de... Cara, cor diferente, história diferente, partido político diferente.
Uhum.
A gente não se bate, a gente se respeita, a gente se ama, a gente ri. Tem um negócio assim, se alguém se incomoda com uma brincadeira, levanta a mão e fala.
Sim.
E aí a gente para. Mas a gente brinca porque a gente tem que ser feliz, cara. Tem que trabalhar feliz. Então a gente ri pra caramba.
Muito bom.
Legal, cara.
Continue aí, você ia fazer mais um gancho.
Não, na verdade eu ia dizer que isso tem muito a ver com a história de acho que quase todo mundo aqui, né? Porque eu também entrei em publicidade, depois troquei pra design. Peguei o diploma porque eu já tinha arrumado treta de trocar de faculdade. E hoje trabalho com produção de podcast, com, enfim, ainda tem alguma coisa a ver com a parte de criação e tal, mas é outro mundo, né? O Gu também começou publicidade, também não terminou.
Cara, eu abandonei 4 faculdades, 2 FATECs e fiz marketing, não acredito em nada que eu fiz.
Imagina o judeu virar pra mim e falar, não vou ser mais advogado nem médico. Louco, né?
Então, isso é
falar antigamente, meu, tamanho empatinho você com rolo de macarrão.
Aproveitando nisso, cara, por que judeu é bem de vida? Por que os caras são ricos?
Ó, que baita pergunta, hein?
É.
Bom, primeiro eu acho que...
Porque ter amigo judeu é da hora, mano. Dependendo, você joga um PlayStation 4, primeira mão.
Você vai pra praia da baleia.
Exatamente,
é.
Conta aí, mano. Por que os caras são endinheirados, velho?
Cara, vamos lá.
Primeiro ele só falou de Cartão Black aqui, isso, né, não, cara?
Os caras falaram isso? Nem sei quem foi.
Mas eu vou te falar, cai lá na triagem do banco, se vier judeu, os caras da Black sem até consultar.
Vem com o final do nome, né? Bergman, isso. Essas coisas assim, os caras já falam, dá pra ele.
Isso.
Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Isso aqui sim! Aqui nós constrói fibra,
caralho,
rapaz.
Tá chegando
no céu. Não é água com músculo. Porra. Não é água com músculo.
Caralho.
Aqui nós constrói fibra, caralho.
Vem, porra.
É verdade que o sobrenome de animais era pra esconder que era judeu?
Cara, faz tiveram várias isso? fases.
É.
Mas, por Kaufman, vou te falar Kaufman. O que é Kaufman?
Não sei.
Homem de negócio.
Homem de negócio.
Aí. Que legal.
Kaufman, compradoras. É. Minha avó, meus avós, Greenblatt. O que é Greenblatt? Green, verde, Blatt, cascaio.
Olha aí.
Ah,
ele vem de uma linhagem excelente.
Não, mas aí tem vários. Aí também tinha nome de profissão. Então, às vezes, o sapateiro. Sim. Aí ele colocava homem que faz sapato. Entendeu? Uhum. Então isso tinha.
Tá, mas vamos lá pro.
Mas vamos à questão.
Pro
então, primeiro,
conta o segredo, né?
Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um brother rabino. Ele bomba nas redes sociais. Ele tem um trabalho que eu admiro.
Uhum.
Rabino Dudu. Foi no Pânico. Já deu algumas entrevistas, ele foi perguntado por isso, não vi a resposta dele, do desculpa, cara, não dá pra ver tudo. Mas eu entro nas lives dele só pra mandar um beijo de vez em quando, ele manda de volta. Não sei o que ele falou,
tá.
Mas é um cara genial, depois vocês também procuram.
Mas dá a sua versão.
Mas eu vou dar a minha versão.
Certo. Tá.
Primeiro eu quero desconstruir uma coisa que eu acho que não é 100% verdade.
Tá.
A gente tem ONGs, tem muito judeu passando fome.
Sim.
Trouxe pra vocês aqui um docinho que vem de uma ONG
muito
chamada
bom.
Teniad, eu trabalhei lá. E eles ajudam o pessoal que tem fome. Então tem muito judeu que não tem acesso a cara, leite, a comida, a carne, que às vezes está largado, que não tem família. Então eles têm todo um trabalho social e ajuda em várias esferas, é muito legal. Inclusive quando teve a queda, infelizmente, daquele prédio no centro.
Sim.
E o pessoal estava sem ter o que comer. Eles também têm um bom prato que é para toda a comunidade, né? E eles mandavam comida para todo mundo. Então não é só ligado para a comunidade judaica.
Sim.
A própria Unibis também tem creche para fora da comunidade e para a comunidade. Então, sim, tem muito judeu em dificuldade. Os últimos tempos no Brasil têm sido difíceis. O crescimento de aliar, a gente fala o pessoal que vai para Israel,
tá.
Muito grande. Muita gente do Brasil voltando para Israel para ter uma oportunidade, porque tem uma série de benefícios quando o judeu volta para Israel. Então, É importante desconstruir isso aqui um pouquinho para o pessoal entender que tem essa dificuldade. Apesar de que eu achei o máximo sua pergunta. Não me incomodou em absolutamente nada. Agora, o que, que eu acredito, cara? Em primeiro lugar, educação. O judeu é o povo do livro, a gente fala.
Sim.
A gente dá muita importância para estudar.
Uhum.
Recentemente, agora, mês passado, teve um negócio chamado Charity, que é uma captação de recursos para ajudar famílias que não têm condição de pagar a escola judaica.
Uhum.
Então o pessoal se junta, faz levanta uma grana para quem não tem poder ter, e quem tem, ajuda. Se levantou 17 milhões de reais
para
ajudar judeu a estudar dentro da escola judaica.
Uhum.
Então eu acho que a educação, ela é fundamental. Israel dá certo, Israel é um país.
Sim.
Não vou entrar em política, nem em guerras muito, mas eu acho que assim, é um país tão jovem.
País do Waze, né?
Tão sucesso, né? Cara, tem gente que prefere ir para Israel do que para o Vale do Silício hoje em dia.
Uhum, assim. Uhum.
Por quê, cara? Porque educação, tecnologia, investir em saúde. Então, acho que isso aqui tá muito ligado, cara. A gente pega na base e dá uma baita educação para a galera. Só isso não funciona. Acho que tem uma veia legal. Tem povos que têm sucesso. Isso às vezes vem, né? Tá no gen. Uhum. Não é só judeu. Árabe também faz bom negócio.
Sim.
Já vi japonês fazendo um bom negócio.
Sim.
Mas vou te falar também, tá? Tem judeu que meu, só quebrou, só deu errado. Tem de tudo também, mas eu acho que tem um pouco a veia. E eu vou falar uma coisa que eu acredito, que é o poder da boa ação.
Sim.
A gente tem um negócio, a gente não testa Deus. O único preceito que a gente pode testar Deus é na caridade.
Uhum.
Tá escrito, dê o dízimo para que você enriqueça. Então a gente pode virar e falar assim, Deus, eu tô dando dízimo pra dar certo minha vida. Claro, se alguma coisa deu errado por algum motivo, talvez tenha alguma coisa externa.
Sim.
Mas eu acredito que a boa ação gera isso. E a gente é um povo que acredita, cara, se eu ganho 1.000, na verdade, meu, Pedro, é 900. 100 não é meu. 100 não é meu.
Entendi.
Então, cara, quando entrou o investimento na Fit,
uhum,
falei, cara, eu preciso pegar uma parte e separar pra uma boa ação. Eu acredito nisso. Você
separou parte do seu investimento para devolver pro universo,
cara. A gente tem um projeto social hoje com a Nescau.
Que legal.
Qual que é a ideia, cara? A Nescau tava buscando alguém pra tocar um projeto,
uhum,
que era trazer um mindset startupeiro pro projeto Jogadeira. O projeto Jogadeira acontecia nas ruas, pra galera trazer seus filhos, ter inclusão no esporte, faz, meu, brincar os domingos em parques. Só que eles precisavam transformar isso aqui num projeto sustentável.
Sim.
E impactar mais crianças.
Sim.
E aí eles começaram a focar no mercado residencial, né? Prédio residencial. Mas, meu, tentaram entrar, não sabiam como entrar, e a gente chegou nessa história, ganhou essa licitação, vamos dizer assim.
Uhum.
E começou a trazer essa vibe de startup lá e transformar esse projeto. E hoje o que é, cara? Pegar a criança, levar pra ela a iniciação esportiva,
uhum,
tirar ela das telinhas, cara. PlayStation, a gente brincou, celular. Sim. Não, a molecada não faz o que a gente fazia, cara. Não brinca mais. A gente fala, sim, de condomínio, sim, clube, todo mundo quer ter, paga pra ter isso, mas o filho fica lá no PlayStation, cara.
Jogando não Fortnite. Sai do apartamento.
A gente fala, meu, não, vamos trazer aquilo de bom que a gente teve.
Sim.
E aí qual que é o lance? Aquilo que o teu filho tem no condomínio dele, a periferia também vai ter.
Uhum.
E a gente constrói quadra. Então, se a gente vende uma festa de aniversário, uma programação inteira pra galera lá, a gente vai transformar isso aqui ou numa festa de aniversário ou num esporte pra galera na periferia. E a gente, legal, tem como uma parceria com a Gerando Falcões, do Edu Lira.
Legal.
Uhum. E, meu, temos meta de construir 2 quadras por ano. E eu quis isso na Fit, porque às vezes eu podia pensar e falar, cara, peraí, deixa eu ganhar aquelas milhas lá, né? Deixa eu virar um unicórnio. Aí eu vou fazer a benfeitoria. Não, eu acredito que é o contrário, cara. Eu vou dar pro universo e o universo vai me devolver. Então, em vários aspectos, cara. E eu acho que isso também tem a ver porque o povo judeu prospera.
Que legal.
Porque a gente ajuda, cara. Eu vejo na rua alguém pedindo dinheiro. Realmente, às vezes a gente pensa, tem aquele lance que você vai dar dinheiro pro cara comprar droga,
uhum,
você vai dar dinheiro pro cara fazer uma coisa errada. Eu até às vezes tento olhar e se eu pego alguma coisa assim, eu evito. Aí, ou de repente eu dou comida, dou alguma coisa assim.
Sim.
Mas, meu, se Deus colocou esse cara na minha frente e eu tenho oportunidade de fazer alguma coisa boa pra esse cara,
uhum,
e eu vou parar e vou falar, não, posso, cara. Então, eu tento fazer o máximo possível. Isso não quer dizer que eu sou o melhor cara do mundo, eu posso fazer as mesmas besteiras que outras pessoas fazem,
uhum,
eu tenho que me cobrar. Eu falei pra vocês de, meu, pensar como Pedro vai ser cada vez melhor. Mas acho que é isso, cara, a gente tem que dar pra receber.
Legal.
E eu acho que isso ajuda bastante.
Bacana, cara. Muito tem mais bacana. Perguntas de judaísmo que eu quero perguntar, mas vamos devolver pro universo quem já trouxe pra gente a prosperidade pro EmpreendaCast, né? Que são os nossos patrocinadores. Como o Felipe Cereja ficou 6 meses de folga, ele vai fazer os merchans hoje. Vai, Felipe Cereja.
A gente vai ficar só olhando, né?
A gente só vai ficar olhando. Manda os merchans
não
aí.
Não vem jogar gancho pra gente, não.
Não vai?
Não. Vai.
Pro pessoal que tá indo na sua sinagoga e não sabe aonde estacionar, o que que ele tem que fazer?
O que ele tem que fazer?
Baixar o Zoom.
Zoom digital.
Isso aí. Tem Zona Azul lá perto da sinagoga? Bom Retiro tem bastante Zona Azul.
Tem.
Era Bom Retiro a sinagoga?
Mas eu só preciso consertar uma coisa, tá? Como eu abro no sábado, não vai de carro, galera. Não pode, tem que ir a pé. Mas nos outros dias, meu, manda lá.
Beleza. Verdade,
velho. Mas eu acho uma baita solução, cara. Isso aí é sensacional, cara.
Muito
ainda mais
bem.
Uma cidade que nem a nossa, né?
E baixa o Zoom digital, o melhor aplicativo de Zona Azul de São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador. E se o cara tem lá, a Fit tá na Amazon ou não?
A Fit...
Os servidores, qual
é
o servidor?
Ah, o servidor,
tá a gente
tá na,
quê?
Não, tá na Amazon.
Tá na Amazon?
Tá na Amazon.
E se é a Amazon, o que ele tem que fazer, Felipe Cereja?
Ele tem que ligar pra galera da BR Link, não é?
BR Link, a BR Link te ajuda a chegar na nuvem ou te ajuda a arrumar qualquer probleminha que você tenha com a Fit na nuvem.
Sensacional.
Um abração pro Rafael Marangoni. O Alan Oca, que ajudou a gente a emplacar esse patrocínio.
Uhum.
E a gente gravou um episódio sensacional sobre o Cláudio, né?
Sobre o Cláudio.
Eu recomendo você dar uma escutada, é sensacional. A gente tirou poeira daquele episódio e relembramos coisas sensacionais.
A Rinicha atacou só de editar o episódio.
É isso aí. Agora eu vou fazer o Rabino fazer uma publicidade pra Blue Fields do Paulão.
Oh.
Conta aí da Blue Fields, que também é a nossa patrocinadora.
Cara, uma aceleradora sensacional. É legal porque eu posso falar que eu participei agora recentemente e trouxe pra gente, meu, resultados incríveis. A Bluefields é uma aceleradora honesta, é uma aceleradora que entrega aquilo que promete até mais, não quer ganhar em cima do empreendedor, ela quer fazer o empreendedor dar certo, ela acredita também nesse negócio de fazer o mundo um lugar melhor. E, meu, o resultado foi incrível. Eu falei pro Paulo, no último dia, eu falei, cara, sabe o que eu acho legal? Se você não sabe alguma coisa, você não inventa que você sabe. Você vai buscar aprender ou você vai ajudar a gente, vamos construir junto. Apesar de que tem que falar, ele sabe pra caramba. Então, mas eu acho que é nessas horas que a gente vê realmente o cara que é verdadeiro, né?
Sim, o Paulo é sensacional. Foi uma grata surpresa conhecer esse cara, gravar com ele, né? A gente tinha só uma relação comercial, né?
Sim.
Mas o dia que esse cara sentou aqui, a gente descobriu um Paulo muito diferente do Paulo que a gente imaginava. Ele é um cara sensacional e uma história de vida fantástica. Gente, né? Largou o osso no momento que muitos não largariam, né, da carreira.
Uhum.
Um abração pro Paulo, com certeza ele vai escutar.
Vai. E vou falar uma coisa, meu, eu vi esses dias ele botou no stories, meu, cara toca guitarra muito, mano.
Muito.
É.
O cara é bom.
Não, o Paulo tem o dom, cara. Tem cara que nasceu com o dom. Tem cara que tem que se esforçar e tem cara que nasceu com o dom. O Paulão é sensacional. Muito bem, então olha aí, que merchan, né, pra Bluefields.
Show de bola.
E é legal a gente falar dos sonhadores do PicPay, né, Felipe Cereja? A gente tem uma galera que mantém o EmpreendaCast de pé. Então a pessoa baixou lá o PicPay, né, usou o código SONHAR, que ganha 10 pila, o cara ganha 10 pila o EmpreendaCast. E ele colocou lá, contribuir com o EmpreendaCast, assinar o EmpreendaCast. Tem diversos planos lá, a partir do plano de 30 pilas você já ganha camiseta, sticker, chegam as paradas na sua casa aí.
Ganha coisa que a gente não ganha, hein?
Coisa que vocês não ganham, isso aí. Eu preciso mandar um alô para os sonhadores da última semana aí, a galera que vem apoiando, né, o nosso projeto. Toda essa grana vai ser revertida para evento, para mais equipamento, para mais episódios, tudo revertido
pra
em conteúdo. E para edição também, que a gente paga merreca pro o Thiaguinho.
E vão ter outras novidades, hein? Os sonhadores que nos assinarem e ficarem junto com a gente vão ter outras novidades.
Isso aí, a gente tá fechando uma rede de descontos, tem bastante coisa legal. De repente a Fit entra na jogada aí. Sim. Também, né? Já vamos deixar aqui no Spotify pra você não poder correr.
Ah, sensacional, cara. Pode contar, meu.
Diogo Roberti, Elias Geraldes, Felipe Catunda, Luiz Eduardo Perucci, Marcel Borges e Vitor Arnaud. Agora tá certa a pronúncia.
Agora sim.
O Vitor que é sensacional. Abraço, Vitor. Ele tá fazendo altas conexões. Vamos ver se a gente chega numa galera aí que é sonha. Eu, como sonhador, tenho o sonho de gravar com uma turma. Ele tá fazendo conexões. É legal falar do grupo do EmpreendaCast, Thiaguinho.
É. Fala isso aí.
Que a gente agora tá lá com os russos. Perdemos todos a nossa privacidade, né?
Ah, cara. O WhatsApp não aguentou, né? São só 250 pessoas. A gente estourou isso daí. Agora a gente tá no caminho de estourar o Telegram, né? São 200 mil, né?
Isso aí, 200 mil. 200 já estamos com 998.
Assim que estourar, a gente vai ter que desenvolver o aplicativo próprio, né, do EmpreendaCast.
É isso aí.
Mas lá é um grupo bem bacana para você que é empreendedor, para você que quer conhecer aí o ecossistema de startups, quer conversar com pessoas inteligentes, sair da caixa. Cara, entra lá no grupo, joga uma ideia, joga uma pergunta, ajuda a responder a dúvida da galera, porque tem muita coisa bacana acontecendo lá.
Pode pedir o feedback que a comunidade vai devolver.
É isso.
Exatamente.
Aí.
Exatamente.
E para entrar no grupo tem um hackzinho. Tem que entrar no Instagram, chamar. Exato. No direct e falar, me coloca no grupo.
É isso aí.
E eu respondo cada um dos sonhadores lá. E a gente não para de crescer. O Telegram deu uma baixada no conteúdo, depois deu uma bombada, né?
Uhum.
E, cara, eu fiquei impressionado quanta gente tem o Telegram, né? Não imaginava. Achei que era só quando o WhatsApp tava bloqueado no Brasil.
Nada, cara. O pessoal abraçou mesmo. Uma
loucura. Tem enquete também, tem umas paradas legais.
Então.
Muito bem. Antes da gente entrar, né? A gente conseguiu ter uma boa visão do que a Fit faz. Muito alinhado ao seu propósito. A gente descobriu um líder de comunidade mesmo.
Sim.
Né? Um beijo para os seus 5 filhos. Vamos deixar o nome deles no programa?
Vamos lá.
Vê se não esquece, hein?
Moishi.
Moishi.
Moti.
Moti.
Mandy.
Mandy.
Ari.
Ari.
E Esther.
Esther.
Moishi, na verdade, é a pronúncia que a gente tem, mas é Moshe, Moisés.
Sim.
Moti, o nome, na verdade, dele é Mordechai Eliezer. Moti é apelido.
Mandy.
Menachem Mendel, que é o grande líder judaico da nossa geração. Meu mestre. Ari. Aí é fácil, né?
Uhum.
E Esther. Rainha Esther, né?
Rainha Esther.
Que legal.
Um
que
beijo para todos vocês e para sua esposa, o nome dela?
Minha esposa Bianca.
Minha esposa Bianca, um beijão para você. Parabéns pelo papai que vocês têm, parabéns pelo marido, né? A gente conseguiu contar um pedacinho da história dele. Tem mais coisas que a gente vai perguntar aqui, que eu sou curioso, de judaísmo. Eu queria te perguntar, faz parte do nosso protocolo colocar as atitudes empreendedoras, né? A gente já entendeu que você faz a sua oração, né? Que você se conecta com a sua galera, que você coloca o seu propósito. Mas você tem lido, pesquisado, escutado o podcast. Conta aí pra galera o que o Pedro faz para muito além de ser um líder de comunidade melhor, um CEO melhor. O que, que você está fazendo de conhecimento para você ali tomar as suas decisões lá na FIT?
Bom, primeira coisa, eu escuto o podcast do EmpreendaCast.
Aí, aê, toma essa.
Cara, sensacional.
Muito bem.
Fala real para vocês, eu gosto muito de música. Muito difícil alguma coisa me tirar de escutar música.
Uhum.
E aí vocês têm esse mérito. Parabéns.
Rapaz.
Mas é rico, soquinho, cara. Soquinho. É legal pra caramba.
Soquinho.
Não tô falando Não tô falando porque eu tô aqui, mas porque realmente, cara, me apaixonei pelo programa de vocês. Então, e eu acho que acrescenta muito, cara. Muito, muito, muito conteúdo legal. Livro, eu tenho meus estudos diários judaicos, que eu tento também sempre trazer e conectar.
Uhum.
Outro dia escrevi um texto, a cabala da startup, primeiro unicórnio, qual que foi, ligando também a questão da criação do mundo.
Que legal.
Eu tento trazer essas conexões, porque eu acho que no meu tempo livre eu gosto de pensar como a gente consegue conectar a religião com tudo isso.
Sim.
Mas um livro que eu li e gostei demais, eu li 3 vezes, cara, eu ponho no meu dia a dia, é o livro do cara da Nike.
A Marca da Vitória.
A Marca da Vitória, cara, que legal. Eu vejo, vou dar uns spoilers, uma coisa assim.
Claro.
Cara, ele fala da equipe louca que ele tinha. Ele mostra os erros dele, assim, em relação a tempo, família, coisas. O quanto a mulher dele é incrível. Então, assim, eu falo, não quero errar com os meus filhos, não quero errar com a minha família.
Sim.
Minha esposa é incrível, mas eu quero ser, cara, o mais próximo dela possível. Minha equipe é muito doida mesmo, vamos fazer acontecer, porque, dá pra virar uma Nike, dá pra virar mais do que isso, cara.
Uhum.
A gente tem que sonhar mesmo.
Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Isso aqui sim! Aqui nós constrói fibra,
caralho,
rapaz!
Caralho, tá chegando
no céu! Não é água com músculo!
Porra.
Não é água com músculo!
Caralho!
Aqui nós constrói fibra, caralho!
Vem, porra!
Pro cara que ficou ali curioso, tem açougue com comida...
Kosher.
Tem umas paradas que pelo judaísmo não se faz, né? Mistura leite com carne. Por que que não mistura leite com carne?
Então, essa parte de alimentação, o açougue, muita coisa tem porque tá escrito assim na Torá. Torá é o Velho Testamento.
Sim. Uhum.
Então, quais animais são kosher, quais não são? Porque tá escrito.
Tá.
Não misturar carne com leite porque tá escrito.
Entendi.
O que a gente acredita? É muito legal e muita coisa do judaísmo tem resposta e explicação. Mas se tudo tiver resposta e explicação, a gente só vai fazer por causa da lógica. E o dia que alguma coisa pra gente não tiver tanta lógica, você não faz.
Sim. Entendi.
Algumas leis a gente tem que fazer por fé, por respeito.
Uhum. Entendi.
Então, e assim por diante. Então, tá escrito lá, a gente não faz.
Você me contou uma história também que tem um pedaço da carne.
A gente não come a parte boa da carne. Então, tem uma parte que a gente não come, porque quando o patriarca Jacó ia encontrar o seu irmão Esaú,
uhum,
patriarca Jacó, filho de Isaac, era brigado com o irmão por causa do lance da primogenitura.
Uhum.
Então, dando aqui uma explicação básica.
Uhum, tá.
Aí ele foi reencontrar o irmão dele. E aí o anjo veio no meio e brigou com Jacó. Toda parte bíblica dá pra pegar isso aqui.
Uhum.
Tá? E aí ele deu uma paulistinha em Jacó. E aí essa parte onde ele levou a paulistinha a gente não costuma comer.
Uhum.
Então, assim, a gente não tem essa parte top da carne. Uhum. Mas evolução chega em todos os lugares, né? Então, hoje em dia, a galera consegue fazer cortes nas carnes que a gente tem, que equivalem a picanha, a filé mignon. E, legal que hoje no mundo, você pega polos maiores, né? Assim, Estados Unidos, Nova York. No meio da Times Square, você tem um baita restaurante kosher.
Sim.
Que a galera come, mas não é que só tem judeu. Tem judeu, não judeu.
Uhum.
E qualidade incrível, cara.
É.
Corte da carne que você não fala que é diferente.
Pô, mas eu tô pensando assim, o parmegiana do Degas, assim.
Então aí, cara...
Filé mignon, aquele topzera.
Aquele cheddar, né? No hambúrguer.
Não
dá, cara.
Entendi.
Mas hoje em dia, o legal, vamos fazer propaganda pra galera vegana, né?
Sim,
dá pra pôr o queijo vegano,
uhum,
dá pra adaptar.
É, a alimentação judaica com vegana se dá muito bem, rapidamente.
Sim, apesar de que a gente também come muita carne.
Então,
a gente
muito carneiro, né, também.
Carneiro pode.
Pode,
mas
né?
Assim, é que A gente tem, o judeu celebra muito e a gente celebra em refeições festivas.
Sim. É
por isso que tem muito rabino gordinho, né?
Uhum.
Os rabinos que são gordinhos têm que usar fit anywhere.
Uhum.
É isso aí. É legal, porque tem o lance, né? Homem e mulher, não pode estar na mesma academia. Se você olhar no seu aplicativo quem tá, quem não tá, você já sabe. Então
Sim.
a gente é uma solução até pro povo judeu.
Olha aí, que legal.
Entendi.
Já vai dois em um. Mas a gente celebra muito, então é uma refeição festiva, ela tá ligada muito com uma carne gorda, uma carne boa,
uhum.
um vinho, alguma coisa assim, mas sempre também respeitando a saúde, cara. É muito importante cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma.
Legal.
Deus deu o nosso corpo, então a gente tem que cuidar dela.
Que legal.
Dele, né?
Eu estudei na Empretec com um cara, eu preciso contar, se eu te contei essa história, né? Eu estudei o Empretec, eu fiz uma semana, e um dos carinhas do meu grupo, ele era judeu. E foi muito legal, porque a gente fez o grupo e ele foi um dos caras que conseguiu chacoalhar o nosso grupo, usando a própria comunidade judaica, né? A gente conseguiu bater a meta do Empretec, vencemos como a empresa que mais faturou. E aí, no final dos agradecimentos, eu falei, eu preciso agradecer ao meu amigo judeu, que trouxe a prosperidade pro nosso grupo.
Legal, cara.
E isso é legal contar também, a mãe dele é dona de um buffet. É, Mônica, você conhece, né?
Conheço, Mônica Dank. Hoje eu falei com o sócio dela.
Ah, é?
Ali.
Então, ele é filho dela e ela tem uma cozinha especial e uma cozinha
kosher.
Comum.
A
kosher e a comum. E ele é muito esperto, ele sabe que a cozinha fica um tempo ociosa, não a especial, né? Mas ele fatiou a cozinha e ele faz iFood com outros empreendedores.
Under Kitchen.
Usando a própria cozinha. Ele tem um poke animal que chama Popoke. Que tem o desenho de um rabino, é legal pra caramba.
Legal.
E é sensacional, recomendo.
Fazer então aí, ó, um dia a gente cacheriza o popô que faz um dia a versão kosher.
Aí, ó, tá aí, vendo? Ó. Pronto. Ele vai ficar muito feliz que eu mandei um alô pra ele aqui.
Ah, legal, ela fez o casamento, fez o casamento de um casal que eu tava junto fazendo o casamento junto com outro rabino. Sensacional a comida.
É, manda muito bem. A mãe dele também faz as tortas da Copenhague.
Ah, legal.
A gente pregou em primeira mão a torta, lógico que eu comi. Né?
A gente nem viu, né, Thiago? Essa torta aí nunca viu.
Nunca apareceu.
Agora eu vou fazer aí outro negócio, né, cara? Você comeu a torta, eu vou avisar o Pinduca, ele vai te colocar pra correr.
É verdade. Mandar um alô pro Pinduca também, que é um cara que já conectei vocês,
você conectou,
né?
O cara é sensacional.
O Pinduca é um ser... completamente diferente. Ele tá no meu pé pra cuidar da minha saúde. Ficou
agora
super preocupado.
Hã? Agora ele veio pro meu, né, malandro? Você tirou ele do teu, jogou ele pro meu. Mandou mensagem hoje aí, meu. Quando a gente vai andar junto?
É, isso aí. Pinduca é zica demais. Um abração, Pinduca. Ele tá lá com o PedalaCast. Ele tomou um strike do BikeCast. Teve que trocar o nome do podcast. Ele não pegou o pedaço da sua aula lá na oficina. Sobre isso.
Sobre direito autoral. Mas,
ó, sabe uma coisa legal, cara, falar do Pinduca? Pô, é um personal. E é um cara que você conectou, e a gente conversou, e ele me trouxe ideias, cara, e eu trouxe ideias pra ele, hoje ele mandou um áudio falando, cara, obrigado, cara, vi que melhorou sei lá o quê por coisas que você falou. Então, assim, o legal é quando os profissionais, as empresas, a galera consegue entender que todo mundo pode se ajudar.
É isso aí, cara.
Entendeu? Não precisa... Meu, a 99 Táxi mudou quando entendeu que o Uber não era...
Concorrente
dele, ele podia fazer um trabalho muito melhor.
Sim.
E aí começou a crescer, então... Meu, é isso que eu falo, até pro nosso segmento, acho que tem que ter, cara, quanto mais união, quanto mais compreensão, a gente pode ir muito mais longe, cara.
Sim.
Todo mundo precisa de coisa boa.
Sim, junto a gente vai mais longe com toda certeza, o retrato cabe todo mundo. E eu queria saber de você, a primeira vez que você gravou um podcast ou não?
Primeira vez.
O que você achou? O primeiro rabino do Empreendacast.
Cara, que honra, hein? Eu vou te falar uma coisa, teve uma época da minha vida que eu gravava, você exportou o que eu fazia, eu gravava um áudio de máximo um minuto de uma mensagem diária. E mandava pra uma galera lá, 200 pessoas.
Uhum.
E até depois coloquei no canal da sinagoga, até algumas coisas lá também. E aí um brother meu falou, cara, você tem que gravar um podcast. Eu falei, cara, sei lá, já faz um tempo. Eu falei, deixa quieto.
Rabinocast.
Então hoje, ó, Geru, você tá me escutando, cara? Eu tô hoje num podcast aqui.
É isso aí.
Legal.
Então, te escutando, cara, que honra. Legal.
É isso aí. Eu vou te convidar pra nossa oficina.
Tá.
Pra você aprender a fazer podcast, que eu acho que com você, como é um líder, você tem que ter realmente um podcast. É muito fácil fazer hoje em dia.
Legal.
Muito prático.
É isso aí. Aceito e vai ser uma honra.
Muito bem.
Se quiser tirar a ideia do papel, tem uma produtora aí que você pode contratar.
É isso aí.
Meu, você é judeu, cara. Já tá fazendo negócio, pá.
E lógico, a gente vai acertar depois no final essa entrevista aqui, como um bom judeu que virei agora. Muito bom. Cara, brigadão, você é um ser espetacular. Eu fico muito feliz quando eu conheço muita gente bacana. O Empreendacast, eu costumo dizer para todo mundo que a minha missão com o Empreendacast era conhecer pessoas inteligentes, né? Conhecer mais gente. e ter mentorias, né? Hoje a gente teve mentoria, a gente teve educação, uhum, né, de judaísmo. Mesmo com o jeito descolado, com o jeito de brincar, você é um cara super, cara, fantástico. Obrigado mesmo por ter topado. Eu sou um privilegiado ter te conhecido também. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço vocês. Acho que aqui é um canal maravilhoso. Várias coisas, né? Mostrar que a gente pode ter respeito, outras religiões podem estar sempre junto. Uhum. Dá pra gente ter curiosidade, perguntar, responder de forma legal. O mundo viver de forma muito mais harmônica, né, uhum, cara? É tão legal isso. Às vezes a gente estraga o futebol com briga.
Sim, é isso aí.
E, cara, religião também com briga. Não precisa ser isso, não,
partido
cara.
Político,
aliás, eu sempre digo, cara, quem vem com ódio, quem vem com raiva, meu, não segue essa galera. Quem vem com amor é essa galera que a gente tem que seguir. Então, cara, obrigado a vocês por essa oportunidade, por difundir o judaísmo, mostrar como a gente pode ser, às vezes também tá ligado com alguma, com religião, e empreender e pensar às vezes em fazer o bem também um pouco fora desse meio, juntar tudo e poder também trazer aqui um pouco da FIT. A gente tem essa pegada de querer trazer muita saúde, bem-estar para as pessoas. Falar um negócio que, pra terminar, posso?
Pode, manda bala.
Outro dia eu tava falando com um cara, um crânio do mercado de incorporação. Ele me falou um negócio que me deixou super chateado, cara. Porque hoje em dia se vende um metro quadrado, não se vende mais apartamento. Eu sei que tem transformação digital, é difícil às vezes falar um pouco contra essa pegada, mas vocês falaram de judaísmo. Meu, a gente acredita muito no nosso lar, né, cara? Uhum. Sexta e sábado eu tô vivendo no meu lar. É importante isso. Comprado alugado. Mas eu acho que ter aquele negócio de cheguei na minha casa.
Sim.
Eu tenho muito isso. Aí o cara tava me falando, meu, a tendência é que a geração dos nossos filhos vá se separar 3 vezes. Falei, cara, nada contra. Eu acho que já vivemos também em tempos que as pessoas não se separavam e viviam infelizes a vida inteira.
Exato.
O judaísmo tem um tratado do Talmud, da Babilônia, fala só sobre isso.
Uhum.
Então, com respeito, eu acho, meu, sensacional também que consegue cara, se separar e viver e fazer acontecer e cuidar da família, isso é sensacional.
Uhum.
Mas é uma dor, né, cara? E a gente já tá prevendo que daqui a alguns anos vão separar 3 vezes, que a gente tem que prever que nossos filhos vão sofrer isso aqui 3 vezes. Ou pior, né? Porque se também não sofrer é porque também não foi feliz.
Uhum.
Então eu acho que a gente precisa se preocupar com isso, cara, essa transformação e vir aqui, poder trazer isso aqui e falar, cara, eu quero lutar pra combater um pouco isso.
É isso aí.
Eu quero que a galera seja feliz, eu quero que a família tenha valor, eu quero que as pessoas entendam que empreender tem que estar ligado com um propósito, eu quero que as pessoas pensem, meu, não é só quando eu vou ser um unicórnio, cara, até porque tá sendo desconstruído isso, a gente tem visto muito o cara, meu, tanta aceleradora, tanto cara de venture capital falando, ô, meu, os caras fizeram mó pitch legal e de repente não era tudo isso.
Empresa faraó, né?
Mas a galera faz a gente fazer isso aqui, porque se eu não inflo alguma coisa, também não serve.
Sim.
A gente precisa começar a colocar o pé no chão, cara. Precisa entender o que é inovação positiva, o que é inovação que não é positiva, e colocar isso no mercado. Então eu até agradeço poder estar aqui como um líder religioso e trazer alguma coisa assim. Eu acho que todo mundo tem que parar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, eu tô realmente fazendo o melhor, eu tô só ganhando dinheiro, eu tô pegando carona na loucura do mundo, ou eu vou cuidar pra que tudo vire de uma forma melhor, cara?
Sim, sim.
Se você me perguntou, eu penso isso tudo de antes de dormir, cara. Eu penso se eu tô fazendo isso aqui, e eu acordo pensando, cara, como que eu posso fazer isso aqui mais?
Sensacional. Pra galera que se interessou pela FIT, como é que eles acessam e te encontram?
Bom, a FIT, a gente tá no Instagram, FIT, _anywhere_Brasil. A gente tem nosso canal FIT Anywhere também no Facebook. Eu tenho o meu canal no Instagram. Eu misturo um pouco, às vezes eu falo um pouco também de empreendedorismo. Então, PK_770. No Facebook eu uso o meu nome Pessar, P-E, 2 S de sapo, A, C de casa, H, e meu sobrenome Kaufman. Meu canal da sinagoga no YouTube chama Ahavat Reim, A-H-A, V de vaca, A, T de tatu, Reim, R-E-I-M de Maria. Então, aqueles videozinhos aí de os áudios de um minuto também estão lá.
Uhum. Legal.
E é isso, cara. Eu tô sempre à disposição. Meu, obrigado a vocês. Quando tiver, quiserem bater mais papo. Meu,
vamos te convidar para as mesas do EmpreendaCast
também.
Sim.
Vamos. O maior prazer do mundo. E Cara, quero virar assinante aí. Cadê minha camiseta já, pô? Deixa nela, vocês dão camiseta, meu.
A gente vai descolar uma camiseta pra você. Quero dizer também que Thiago tem sua produtora.
Opa, valeu.
Tem feito coisas com sua produtora. Conta, produtora, pra todos.
Não, é isso aí, galera. Estamos ali com a Crash, produtora de podcast. De conteúdo, né? Em geral, na verdade, né?
Isso aí.
O podcast tá bem na alta aí. Eu tô recebendo bastante gente interessada em fazer. Mas, na verdade, todo tipo de conteúdo aí, vídeo, texto, a gente produz lá na Crash.
Procura o Thiaguinho.
É uma produtora de valor através de conteúdo.
Ô, Cerejinha, desculpa, esqueci que você tava aqui, cara. Tô brincando. Ficou 6 meses, abandonou a gente. Tá feliz de estar de volta no EmpreendaCast?
Muito feliz.
Muito bem. Nosso rapper.
É, então, eu não consigo nem fazer um rap de tanta felicidade aqui.
Muito bem.
Tem o lado Eminem?
Tô tentando desenvolver.
Ele é mais Vanilla Ice. Mais Vanilla Ice. Bom, eu, Gustavo, espero que você tenha gostado deste episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, no Facebook, Instagram, Twitter, tudo @empreendacast. E o site www.empreendacast.com.br.
A cara dele de tô fudido pra editar.
Adiciona lá no LinkedIn, só pra poder rimar. É só procurar Gustavo Passi, agitador de inovação. Pra você ouvinte que está curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir.
Eu quero ver falar depois em hebraico tudo isso.
Se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelinhas e os comentários. A gente se vê no próximo episódio. E tchau!
Tchau! Valeu, galera. Tchau, tchau. Shalom.
Shalom.
Muito bom. Sensacional. Cara, tem um trecho que eu não sei se eu desliguei o microfone. Talvez eu tenha que... refazer. Você vai ficar puto comigo?
Não, é.
Só o trechinho agora
voltar,
no final.
A gente volta, não tem problema.
Não, mas eu não sei que horas eu baixei sem querer. Mas eu lembro...
Você quer voltar no patrocínio?
Não, os patrocínios acho que eu fiz todos. Caralho, mas não tem problema. Só foi um trechinho.
Relaxa, tá de boa.
Tá bom? Qualquer coisa eu lembro tudo, porque eu sou bom de cabeça. Tranquilo. Memória de elefante, né?
Crash Produtora.